Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai alugar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e já estou vestindo a minha camisa da Seleção Brasileira de Vôlei com aquele patrocínio clássico do Banco do Brasil. E eu não sei você, meu amigo Eric, mas eu tô confiante que a gente leva o ouro nessas Olimpíadas.
Opa, oi pra quem pintou o rosto de verde e amarelo, Marcolino. Eu sou o Eric Fagundes e boa. Já eu aqui estou confiante que esse ano o nosso time de coração vai ganhar muita coisa, viu?
É nessas horas que é bom gravar o reset, né, meu amigo? Pra poder olhar pro passado e reviver grandes momentos. É sempre uma delícia, meu amigo.
Concordo, Marcolino. Eu acho que todos os resets dos anos 90 nós seremos saudosistas. E hoje é dia de falar de um grande ano, Marcolino, 1992.
É verdade, eu também acredito que em todos eu falarei, ah, naquele tempo que era bom. Mas chega de enrolação, vai. Bora ver se esse ano foi tudo isso mesmo. DJ, sobe o som do Disque 6, hein, meu amigo.
Vai alugar hoje?
Marcolino, sabe o que eu gosto quando a gente volta a gravar esses quadros? Não que estavam guardados, mas que a gente espera um pouquinho para gravar o próximo. É que nós sempre temos que, no começo, explicar para os novos ouvintes, que estamos cada vez mais ganhando novos ouvintes, Marcolino. Então vamos explicar o Reset para esse pessoal que chegou tem pouco tempo a nos ouvir. O Reset nada mais, nada menos que é a nossa máquina do tempo. Voltamos no tempo para anos, temos um episódio já desde 1985, e a gente, nesse quadro, simplesmente relembra tudo que teve de acontecimentos, filmes, música, quem morreu, quem nasceu e, óbvio, como esse podcast sobre videogames, né? O que teve de notícia importante no mundo dos games nos anos que a gente fala quando é dia de reset.
É sempre um prazer relembrar do passado, estudar temas que a gente tinha guardado na memória, mas não tinha muitos detalhes ainda. Pra mim é sempre um prazer, Eric, passar a informação pros nossos ouvintes e aprender cada vez mais dos acontecimentos do passado.
Eu acho que da hora é isso mesmo, né? Por exemplo, agora, depois que a gente entrou nos anos 90, a memória tá mais fresca na nossa cabeça, ou a gente fala assim, caralho, eu acho que eu lembro disso. Mas eu tava lendo hoje os acontecimentos de 1992, por exemplo, Marcolino. Eu me peguei falando, ué, já era pra eu lembrar disso. Por que que eu não lembrava? Por que que eu não lembro desse acontecimento? Por que que eu nunca ouvi falar agora, depois de tantos anos, que isso aconteceu? É bom precisa das duas coisas, né? Pra gente relembrar e também pra aprender que às vezes aconteceu algo muito foda e a gente nem tchum pra isso, né?
As minhas primeiras lembranças com certeza começaram nesse ano, tá? De 1992. Tenho momentos que eu lembrava de anos anteriores, sim, mas 92 pra mim, Eric, que sou um ano mais velho que você, é muito mais claro pra mim os pensamentos. Talvez no ano de 93 você vai lembrar mais coisas, mas 92 pra mim é o ano que eu nasci de verdade, vai, digamos assim. É o ano que eu tenho memórias frescas.
E nem é muita coisa, tipo, 92 eu tinha 5 e você tinha 6, né? 92 ouvinte, que 32 anos atrás, é isso?
É bastante coisa.
Vamos, chega de enrolação então, Marcolino, vamos começar pelo primeiro bloquinho aqui que a gente sempre coloca. O que que aconteceu de relevante segundo esses dois hosts que entendem nada de nada no ano de 1992, Marquito?
É importante você frisar isso, né, Eric? Que quem decide o que é bom, o que é importante, o que não é importante, somos nós. Não é a Wikipédia, não é a internet. É a gente que leu um acontecimento e falou, isso aqui é legal de falar pros nossos ouvintes.
É, então, vale esse disclaimer mesmo, porque eu falei pro Marco no offline, Marquito, 92, o que teve de acontecimentos geopolíticos, socioeconômicos no mundo, a Crimeia se separou da Cisjordânia. Eu falei, puta, beleza, deve ter sido um negócio épico, realmente, uma mudança absurda no nosso mapa, como a gente conhece o mundo hoje em dia. Só que como é que eu vou comentar se, né, a gente não lembra direito que, como é que foi, ou então porque a gente não quer estudar muito a respeito, tá, gente? Então, foi pela nossa reguinha aqui o que a gente achou que seria mais interessante e menos cansativo de falar, né, Marquito?
Começando, então, no dia 4 de fevereiro, ou seja, janeiro, passou em branco em 1992, tava todo mundo de férias ainda. Dia 4 de fevereiro, falhou o golpe de estado comandado pelo tenente-coronel Hugo Chávez na Venezuela.
Conhece o Hugo Chávez, Marquito? Não me fala a memória esse nome, não sei. Foda, em 92 o cara tentava já um golpe de estado, ele era tenente-coronel. Não sei dizer muita coisa sobre esse golpe de estado, mas o que me chamou a atenção é que era o Hugo Chávez, que é o atual nome mais conhecido lá da Venezuela, e o cara lá, desde 92, estava nessa empreitada pelo poder.
Pelo que eu vi, Eric, a gente realmente não aprende com o nosso passado, tá? Porque o Hugo Chávez até então era só um coronel ali, e era isso, sabe, na Venezuela. A partir desse momento que, mesmo fracassando com esse golpe de estado, ele começou a ganhar relevância. Então ele começou a aparecer pela grande mídia. Ele foi preso durante 2 anos, teve sua anistia depois pelo próximo presidente, e aí ele foi aparecendo cada vez mais para a Venezuela. Então começou uma falha, que teoricamente deveria ser uma prisão mais concreta, né? Não só 2 anos, afinal de contas ele tentou um golpe de Estado, e foi ali que ele apareceu. E a gente vê muito disso acontecendo ainda hoje, né? Governantes que não deveriam ter um palco tão grande assim, e através dos erros, das insistências, vão aparecendo e vão se aproveitando ali daquele momento atual do país para aparecer cada vez mais.
É o grande problema de todos os anos, de todos os países que não usam a dica que eu dei no nosso episódio sobre jogos tristes, né? Se o próximo presidente, quando perguntado sobre o golpe, falasse, precisa ver isso aí, é foda, acabou. Mas não, foram bater palma pra doido dançar.
Deu no que deu, né?
Don't feed the troll. Essa é a dica politicamente de Marcolino. 7 de fevereiro, essa aqui me espantou, Marcolino. Eu achava que era mais antigo até. É estabelecida a União Europeia mediante a assinatura do Tratado de Maastricht. Alguma coisa assim, Maastricht. Coloquei aqui somente porque eu achava que era mais antigo que tinha acontecido, até porque, volta a repetir, 92 pra mim foi 10 anos atrás, tá, gente? Pô, tem só 10 anos que a União Europeia existe, Marquito.
E a criação da União Europeia visou juntar os países ali da Europa, né, alguns dos países da Europa, pra então ter um único mercado. Então ter a circulação de pessoas entre os países, ter a circulação de produtos, ter a circulação de serviços e de capital também. Começou então com 12 países, os principais países da Europa, né, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal e Reino Unido.
Marco sabe de cabeça isso, tá, gente?
Com certeza.
Coisa fina.
E hoje em dia já são mais de 27 estados membros ali que fazem parte da União Europeia, e isso com a saída do Reino Unido.
E eu queria falar, e o Reino Unido doidinho pra voltar, né? Da cagada que fizeram.
Mas é isso, então começou em 1992 a União Europeia junto com o euro, né? Aquela moeda única que unificou então todos os países numa moeda só.
Moeda que tirou o marco de circulação da Alemanha. Quem ouviu o nosso último reset entende essa piada.
É verdade, grande marco alemão.
Seguindo em fevereiro, Marquito, Nelson Piquet correu as 500 milhas de Indianápolis pela equipe Menardi. 500 milhas de Indianápolis é a corrida mais famosa que tem, né? Eu diria.
E o mais engraçado, Eric, é que ele não correu as 500 milhas de Indianápolis. E eu coloquei esse item aqui porque tem um daqueles acasos dos destinos que eu acho bem interessante.
Então, vou ler de novo. Ele vai correr as 500 milhas de...
Não, ele também não vai correr, Eric, porque ele sofreu um acidente durante os treinos livres ali para as 500 milhas de Indianápolis. E entrou um cidadão no lugar dele chamado Al Unser. Você já deve ter ouvido falar do Al Unser.
Não ouvi falar. Eu não acompanho já Fórmula Angels, mas eu respeito.
Mas o que acontece então, Eric? Com a entrada do Al Unser, quem venceu as 500 milhas de Indianápolis naquele ano, Eric?
Al Unser.
Não, Al Unser Jr., o filho dele venceu. E o Al Unser, que é o pai, ficou em terceiro lugar. Pô, imagina você no pódio da maior corrida de todos os tempos da Fórmula Indy, o filho e o pai dividindo o pódio.
Sempre quando acontece essas coisas de pai e filho jogar junto, rola matéria, né? Não sei se você vai lembrar quando o Rivaldo e o Rivaldinho jogaram juntos pelo Mojimirim, acho que um fez gol com o passe do outro, já foi quase matéria no Fantástico. Tem muita gente que anseia pelo dia que o filho do LeBron vai entrar em quadra junto com ele, que está próximo de acontecer. Eu acho que vai acontecer, né, que o LeBron vai aguentar até lá, depois ele aposenta. É bem, bem legal. Não sabia disso não, Marquinhos. Interessantíssimo. Da hora. Vamos lá. Seguindo agora uma notícia tristíssima, mas é um caso famoso que de 92. No dia 6 de abril, Marcolino, desapareceu o menino Evandro Ramos Caetano em Guaratuba, no Paraná. Esse caso, Evandro, ganhou bastante repercussão porque tem um podcast com esse nome, Caso Evandro, contando todos os relatos e o que foi que aconteceu, porque é um caso que até o ano passado, se eu não me engano, ainda tinha julgamentos correndo em lei. E esse Caso Evandro podcast ganhou vários prêmios no ano que ele foi lançado, porque é um puta trabalho de investigativo que foi feito pelos hosts.
É, graças ao podcast também que é possível hoje as pessoas estarem em liberdade, né? Que elas foram acusadas injustamente, elas foram torturadas para admitir que cometeram crimes. Então, pô, imagina, 30 anos depois somente você consegue que ser liberado num crime hediondo desse, né, Eric?
Que você não cometeu, né?
Foda. E tudo isso demorou 30 anos pra acontecer e ser julgado novamente. Pô, esse podcast salvou. Salvou não, né? Que as vidas dessas pessoas com certeza já acabaram há muito tempo atrás. Mas pelo menos deram uma inocência válida pra elas. Mas é um caso triste.
Seguindo, vamos tratar um pouquinho de esportes, Marcolino, que o ano de 92 foi um ano importantíssimo para o esporte, principalmente para nós dois São Paulininhos. No dia 17 de junho, São Paulo venceu o New Kids on the Block, o News Old Boys, na final da Copa Libertadores da América. Por 1-0 no tempo normal e 3-2 nos pênaltis, e foi o campeão pela primeira vez da Libertadores. Foi essa que você estava, Marquinhos?
É, foi essa aí que eu estava, Eric. Morumbi pulsando com 105 mil torcedores ali, eu era um deles. Aí ao final do jogo, né, depois da disputa dos pênaltis, teve a invasão ao campo. Se você for ver imagens, a torcida invadindo o campo, literalmente.
Não tem campo, né?
Não tem campo, é só torcedor. Meu pai, eu lembro que tava com um amigo lá, tava eu, meu pai, aí minha irmã. E um amigo dele apareceu do nada, vamos lá, vamos invadir, não sei o que. E meu pai, um ato de consciência, falou, não, eu tô com meus filhos aqui, não posso invadir.
Louco de vontade de entrar.
Mas sim, essa foi a minha primeira memória esportiva e meu primeiro jogo de futebol também dentro do estádio, Eric.
Simplesmente animal. Seguindo, no dia 26 de junho, a Dinamarca venceu a Alemanha por 2-0 na final do Campeonato Europeu, a Eurocopa, Marculino. Por que que eu coloquei aqui? Porque eu achei interessante, né? Que a Alemanha era a atual campeã da Copa do Mundo e perdeu pra Dinamarca.
A famosa Dinamarca.
Todo mundo fala muito dela, e eu, cara, a Dinamarca já ganhou alguma coisa na vida?
Tá aí.
Beleza. No dia 19 de julho, o Flamengo foi campeão brasileiro em cima do Botafogo. Pra mim, a primeira aparição nacional do Botafogo tinha sido em 95, quando ele foi campeão brasileiro realmente, né? Mas ele quase foi em 92. Mas o que marcou essa final, que teve uma queda da arquibancada do Maracanã, resultou em 3 torcedores mortos e 82 feridos. Eu nunca tinha ouvido falar desse negócio, Marquinhos. Dessa tragédia no Maracanã. Você já tinha ouvido falar alguma coisa?
Não, também no Maracanã especificamente. Eu não lembro disso não, Eric.
Doideira, né? O que eu lembro de tragédias em estádio é aquela que teve em São Januário, na final do Vasco contra o... Acho que quando foi essa final do Vasco contra o São Caetano. Teve aquelas que são mais pesadas na Inglaterra, né? Que sempre tem torcedor cantando.
Na Bahia também teve uma pesada recentemente.
É, agora essa do Maracanã não sabia não, mas aconteceu também em 992. 25 de julho, aí sim, Marquito. O tema do nosso podcast, não, mas é o que dá a capa. A abertura dos Jogos Olímpicos de verão de 1992. Marquito, vou te fazer uma pergunta. Puxando aí da sua memória, o Brasil foi muito bem nas Olimpíadas de 92?
Depende, Eric. Dá pra se dizer que sim, já que ele ganhou...
Ah, então você já pesquisou a respeito.
Óbvio.
Por isso que eu falo puxando a memória e o cara quer roubar. Até nisso ele quer roubar, porque vou falar nada sobre o draft, o roubo dele. Cara, na minha memória, antes de eu pesquisar, as Olimpíadas de 92 já tinha sido assim, nossa, caralho, o Brasil mandou mó bem, igual tem sido hoje em dia, né? Ganhamos 3 medalhas, Marquinhos, em 92.
Já era muito naquela época, Eric.
Foi, então, mas na minha cabeça, pelo jeito que falam de 92, tinha sido um ápice. Mas se for pensar, foi porque até então o Brasil não era uma potência nos esportes olímpicos, né?
Pois é.
Porque hoje em dia ganhar 3 medalhas a gente fica puto, né? Caralho, só 3 medalhas?
Agora o ponto, Eric, das Olimpíadas de 92 pra mim foi também um dos primeiros eventos que eu lembro realmente fortemente de todos os detalhes. A abertura eu achava sensacional, que foi um atleta paralímpico que soltou uma flecha, a flecha com fogo olímpico pra acender a tocha olímpica, a pira olímpica, e ele errou a flecha, Eric, ele matou uma criança, não, brincadeira. Ele errou a pira olímpica, mas aí fingiram que ele acertou e acendeu a pira olímpica.
Ah, eu acho que eu lembro disso, não sei se foi vendo vídeos depois ou se foi da época que eu assisti. Certeza que foi vídeos depois, da hora.
Pode ser. Mas, puta, todo mundo na esperança que ele ia acertar e todo mundo acreditou que ele acertou, que foi tudo muito bem sincronizado. Mas, sim, ele errou. Deve ter matado um passarinho ali depois, não sei. E fica até a pergunta, né? A tocha olímpica, o fogo olímpico nunca se apaga, Eric. Se ele errou a pira olímpica, é um novo fogo que se acendeu ali. Então, não é o fogo verdadeiro. Tá tudo errado isso aí.
O que eu lembro de Olimpíadas, não sei se é verdade, se eu lembro realmente isso, mas eu tenho na minha cabeça uma memória de uma prova de dardo, aquele lançamento de dardo, que acertou um juiz, daquele juiz de campo. Alguma coisa assim. Mas enfim, voltando às medalhas, ganhou uma medalha de ouro o Rogério Sampaio no judô, no peso até 65 quilos. Caralho, até 65 quilos. Ganhou uma medalha de prata Gustavo Borges, Marquinhos, saudoso.
Ah, meu primo, sabia?
Seu primo mesmo?
É, terceiro grau.
Ah, tá bom.
Mas é primo sim, juro.
Acreditaremos. Quem acredita no Marco, digita um no chat nesse momento.
É verdade.
Ganhou uma medalha de prata na natação e aí sim, né, o carro-chefe, o que mais são os portadores da bandeira, se tivemos na Olimpíada de 92, a seleção de vôlei masculina ganhou ouro, Marculino. Marcelo Negrão, Maurício, Paulão, só os clássicos, né? Tandy, Pampa, Carlão, Giovani que é eterno, jogou as outras Olimpíadas também. Pô, sabe o que eu me lembro? Eu tinha um álbum de figurinhas da seleção de vôlei, Marquito.
Da seleção de vôlei.
Uma época que meu pai trazia muito álbum de figurinha da banca pra gente. A gente tinha do Cavaleiros do Zodíaco, tinha do Campeonato Brasileiro e tinha da seleção de vôlei também. E a gente completou. Uma doideira. Eles foram até apelidados de geração de ouro, Marquito, que é o de 84, foi conhecida como a geração de prata, porque ganhou a prata. E eles, obviamente, quando ganharam o ouro, virou a geração de ouro.
Eles chegaram, Eric, sem nenhuma expectativa de ganhar medalha nenhuma, tá? Porque as grandes equipes naquela época era Cuba, era a própria Holanda que chegou na final. Então o Brasil chegou como um azarão e acabou ganhando ouro, e esse apelido da geração de ouro foi meio oportunista, já que eles ganharam ouro mesmo sem ser os favoritos.
É, mérito deles, né? Mérito deles. E nessa época que o vôlei era chato pra caralho, que ia até 15 pontos e tinha que fazer um ponto de vantagem pra ir valer. Mano, eu queria dizer que o cara que tirou essa regra, ele é um visionário, tá? De parabéns, que hoje o vôlei é muito mais dinâmico do jeito que é.
Muito mais dinâmico, muito melhor de assistir. Aí um último ponto, Eric, das Olimpíadas ali de 92, no Barcelona, era o mascote, que era o Kobe, que era um cachorro meio quadradinho assim, meio... Ele tinha um desenho animado também na época, que passava na Cultura, provavelmente. Era um desenho muito bizarro, que era tudo voltado ao Picasso, né? O próprio Kobe tem as linhas do Picasso. Aí tinha os personagens voltados também ao estilo de desenho e pintura do Picasso. Não sei se os ouvintes vão lembrar, mas você não lembra dele, é isso?
Não, eu pesquisei aqui, eu olhei pra cara dele e falei, já te vi em alguma esquina por aí. Mas não me remeteu a muita coisa não, mas bonitinho o Kobe, bonitinho. Vamos lá, a última do ramo esportivo, em 16 de agosto, Marquinhos, o bigodudo Nigel Mansell sagrou-se campeão mundial da Fórmula 1 de 92 com 5 corridas de antecedência.
Ah, absurdo. Caralho, né?
5 meu Deus, mano. Por isso que ele tinha um jogo com o nome dele, né?
Na toa, né? Mas eu achei bizarro essa notícia, que é exatamente por conta disso. Eu falei, pô, 5? Corridas de antecedência. A gente veio de 91, 90, falando de Senna, sempre tendo uma notícia de Senna. Aí chega em 92, nenhuma notícia de Ayrton Senna. E porra, o que aconteceu com o Senna nessa época, né? Deixa eu ler um pouquinho mais a respeito. Aí eu fui ver, né?
Tava em Bahamas com a Xuxa.
Olha, praticamente, porque ele não concluiu umas 7 corridas, Eric. Então ele deixou de pontuar em 7 corridas diferentes.
Caralho.
Cara, quebrou muito. Eu não sei se quebrou muito, se ele errou muito. O que eu vi aí, referente ao Nigel Mansell, é que ele correu todas as provas de 1992 com o pé esquerdo quebrado, fraturado. Cara, imagina você correr um carro de Fórmula 1 com seu pé fraturado.
Ah, mas não precisa disso, não precisa trocar a embreagem aqui, tá? A marcha na borboleta aqui. É só acelerar e frear com a direita.
Se dirigir kart já é difícil, Eric, que já é uma pressão desgraçada. Imagina dirigir um carro de Fórmula 1 batendo 300 km/h com o pé quebrado.
Me vem você, Marquês. Na Fórmula 1, quem tinha que ir pro pódio eram os carros. Eu sempre falo isso. Então, não, tô brincando. Mas se os pilotos que se equivalem quando o que leva é o carro um pouco melhor. Ou quem tem menos medo de frear mais tarde na curva, né? Deve ter sido foda. Correr com o pé quebrado aumenta mais ainda o feito do cara. Vamos lá, Marquito. Agora a gente vai entrar mais no campo político. Em 1992, Marquito, no dia 16 de agosto, manifestantes do movimento dos caras pintadas saem às ruas de todo o país para pedir a saída do presidente Fernando Collor de Mello. Eu não sei porquê, quer dizer, sei porque eu sou burro. Na minha cabeça tinha sido em 94 tudo isso. Mas depois eu fui lembrar que no dia 29 de setembro, a Câmara aprovou o pedido de impeachment, o Collor foi afastado e aí assumiu o Itamar Franco. Lembra de Itamar Franco? O que eu lembro de Itamar Franco é que o Cacete Planeta fazia uma esquetezinha dele e o cara era muito parecido, né? Que eles zoavam o topetão. E eu não lembrava de Itamar Franco. Aí ele ficou até realmente ter em 94 e aí assumiu ganhar o Fernando Henrique.
Eu sinto falta, Eric, desses movimentos estudantis que funcionavam antigamente, né?
Antigamente, cara, bom.
Hoje os estudantes não querem saber de nada, né, Eric? Não estão nem aí pro que tá acontecendo com o mundo, com o país. Então, os próprios caras pintadas, eles saíram, eram estudantes que saíram às ruas com as caras pintadas, graças a esses movimentos estudantis, então, que começou sim o impeachment de Fernando Collor de Mello.
Ah, a última que teve foi aquela manifestação aqui em São Paulo sobre os 20 centavos do bilhete único, né? Que conseguiram e hoje já, depois daquela época pra cá, já aumentou R$2 o bilhete único. É que hoje em dia tá muito polarizado, não tem como. Eu acho que não vai existir mais nenhum movimento igual aquele, porque ninguém quer se juntar mais. Todo mundo, tipo, às vezes, ah, eu sei que aquilo tá errado, mas se um lado tá apoiando, eu não vou apoiar, não. Que eu sou contra aquele lado. Eu acho que hoje em dia a gente vai ver mais movimentos pra individualidades do que pro todo. Infelizmente, Marquito. Eu vou pular um pouquinho pra frente, mas é pra encerrar o assunto Fernando Collor. No dia 29 de dezembro, ele renunciou à presidência, Marquito. Ele não foi impeachmentado.
Tentou não ser impeachmentado, né?
Não, quer saber? Eu não quero mais jogar a bola. Vou sair. Só que antes dele sair do campo, o Senado foi lá e deu o vermelho pra ele. Aí tirou os direitos políticos dele por 8 anos. Tanto é que hoje em dia ele tá aí, direto posando foto do lado de político e querendo dar pitaco na política, o que eu acho um absurdo, mas beleza.
Esse processo do Collor foi muito louco, né? Quem indiciou ele, quem que expôs ele, Foi o próprio irmão, Eric. Imagina seu irmão...
Canalhas!
Foi lá e expôs, então, todas as corrupções que você tinha. Jogou a merda no ventilador pra Veja, né? Pra revista Veja. E junto com o Collor, foi exposto também o famoso PC Farias. Lembra do PC Farias?
O que eu lembro do PC Farias é isso, que, tipo, o assassinato dele é meio nebuloso, né? Até hoje ninguém sabe, né?
Ele foi dado, né, como morto pela sua namorada na época, depois que ela teria cometido suicídio, mas aí foi investigado, abriram novas investigações e viram que o irmão do PC Farias tinha pago um laudo pra forjar, então, pra dizer sobre o que foi isso, e hoje ninguém sabe o que aconteceu. Os legistas dizem que foi um assassinato. Agora, quem matou o PC Farias?
Quem matou? É a grande pergunta, né? Quem matou o PC Farias? Mas eu lembro desse PC Farias. Doideira, o momento político do Brasil em 92 até 94 foi meio, não digo conturbado, mas olha, foi agitado, né, Marquito? Foi agitado. Vamos seguir aqui. No dia 2 de outubro, aconteceu um massacre na penitenciária do Carandiru, causando a morte de 111 detentos. Tem um livro do Drauzio Varela, Dr. Álzio Varela, relatando sobre como é que era a convivência lá no Carandiru. Acho que tem um filme falando sobre esse massacre. Foi um bagulho, quer você defenda ou não os atos da polícia, mas que foi um negócio, assim, assustador, foi. Entrou, massacrou 111, valeu, obrigado, e é isso, né?
Tudo começou com o quê, Eric? Com uma partida de futebol, viu? Futebol leva as pessoas a cometerem atos...
Barbárie.
Teve, então, essa briga durante uma partida de futebol, que teve que entrar a polícia, e aí aconteceu todo esse crime.
Aproveitaram o ensejo, né? Já que estamos aqui...
já estamos aqui, vamos fazer a limpa, né? Não, foi um assassinato mesmo, né? Teve algumas coisas interessantes, né? Que pesquisando, eu fui ver depois. Primeiro, né? Foram 111 mortes oficiais, mas 250 extra-oficiais. Eu fico pensando, como que são 250 extra-oficiais, sabe?
Morreram depois, o cara com uma bala alojada, mas colocou que morreu de gripe, né? Tipo, o cara já tinha AIDS, né? Já era um detente que morreu de AIDS. Mas tomou uma bala? Tomou, mas como ele tinha AIDS, ele não tinha cicatrização boa, aí com isso foi a AIDS que matou
oficial.
Ele.
Aí, bom, o secretário da Segurança de São Paulo naquela época foi deposto. E quem entrou no lugar dele, Eric? Michel Temer, né?
Michel Temer.
O vampirão. Ó, se liga nisso aqui. Ao tomar posse, ele anunciou como reação ao massacre que recomendaria repouso e meditação para os policiais envolvidos. Realmente, né? Os policiais envolvidos ali passaram por um estresse muito grande, mereciam esse descanso.
Eu vi esses dias que um juiz foi condenado, Marquito, e ele cometeu um crime fudido lá. Sabe qual foi a condenação dele? A aposentadoria compulsória.
Ai, tadinho.
Ele vai receber 30 mil por mês e está proibido de trabalhar até o fim da vida.
Coitado.
Poxa vida. É foda, né, mano? É foda.
Queria, né?
Caralho, velho. É doideira. E a essa do termo é uma coisa. Não, gente, vamos descansar, preparar o psicológico.
Mas calma que fica pior, Eric.
Tem como ficar pior, Marquinhos?
Tem. O comandante, né? O comandante Ubiratã. Já deve ter ouvido falar
disso. Deve ter ouvido falar do Ubiratã.
Ele que foi o cara, então, que foi pra cima, né? Ele foi lá, autorizou, matou geral. Ele tem várias mortes, né? Ele foi condenado a 632 anos de prisão, Eric.
Meu Deus.
Então, né? Deveria ter sido condenado a 632 anos de prisão, graças ao que aconteceu no Carandiru. Só que, no ano seguinte da condenação, ele virou deputado estadual. Aí ganhou o fórum privilegiado e tá aí em liberdade. Tá em liberdade não, né? Porque, Eric, a justiça foi feita com ele. Assassinaram o tal do comandante Biratã.
Passaram ele. A justiça do homem nunca falha, Marquito.
Picharam depois disso no prédio onde ele morava. Aqui se faz, aqui se paga. Então ele teve essa justiça.
Caralho, tô todo arrepiado. É foda. Não comemora a morte dos outros, mas pediu, né?
E tem como piorar ainda, Eric. Calma.
Calma, Marquito. Me ajuda.
Teoricamente, graças ao tudo que aconteceu no Carandiru, que foi formado o primeiro comando da capital. Na verdade, foi formado em 93, mas tudo começou a se elaborar em 92. Ali com Marcola e seus amigos.
E seu Marcola e amigos, né? A bandinha. Foda, foda. São Paulo, 2 de outubro de 1992. É a música do Racionais. Seguindo, 31 de outubro, Marculino, o Papa João Paulo II, depois de alguns aninhos só, tá? Reconheceu que foi injusta a condenação de um tal de Galileu Galilei pela Igreja Católica. Ufa, obrigado, Papa João Paulo, o senhor é maravilhoso. Galileu ficou feliz quando saiu a absolução dele.
Pô,
né?
400 anos depois. Em 1633, ele foi, então, acusado, né, por defender que a Terra não era o centro do universo.
Cara, mano...
É umas coisas, né,
caralho, velho? E aí, só em 92 que reconheceu que foi... Ah, não, deixa eu ver meus arquivos aqui, o que eu tenho de afazeres no dia. Esse Galileu aqui, que... foda, muitos anos depois.
Ah, a família de Galileu deve ter ganhado uma bolada boa, né, de ressarcimento.
Uai, se ganhou, aí valeu. De vez em quando aparece no TikTok pra mim, tipo, ah, onde estão os descendentes de não sei quem, né? Caralho, aí esse dia apareceu pra mim, onde estão os descendentes de Napoleão Bonaparte? Marquito, eu parei o vídeo no meio que eu não consegui terminar de assistir. O que esse cara teve de filho? Vários. Aí, mas mesmo assim, eu depois fiquei curioso. Falei, pô.
Mas você não acredita que eu sou primo do Gustavo Borges, Eric? Você quer acreditar que o meu pessoal vai ser filho do Galileu?
Marquito, você tem um minuto pra explicar essa árvore genealógica. Valendo.
Ah, não faço a menor ideia, Eric. Só sei que eu sou primo dele e é isso, velho.
Tá, tá bom. Eu sou primo do Gustavo Kirten também, mas não faço a menor ideia. Eu só sei que.
Não, mas eu já fui na casa do Gustavo Borges, já participei de um casamento, já fui ver ele nadar. Isso quando eu era criança. Então, hoje em dia, eu já perdi o contato. Mas sim, eu sou primo de Gustavo Borges. Sexta geração, terceira geração, sei lá eu, mas eu sou o primo, sim.
Você conhece o Alexandre de Barros, Marcolino? Um ex-grande motociclista brasileiro, o cara corria naquelas competições junto com o Valentino Rossi e tal.
Sei, sei.
Eu tenho um pequeno pé na família dele. Ah, tá, viu? Não tenho um pequeno pé. O meu primo, primo mesmo de primeiro grau, a mãe do Alexandre de Barros é madrinha dele.
Viu?
É tudo amigo da família da minha tia lá de Recife e tal. Então eu posso dizer que, entendeu?
Ah, viu?
Eu podia ser um grande motociclista brasileiro, mas eu não quis seguir a carreira. Mas não é primo nem porra nenhuma, mas tem essa relação com a minha família. Eu lembro que quando era da escola, eu contava todo empolgado. Os caras, mano, quem é Alexandre de Barros? Foda-se que é esse cara aí, velho. Mas é isso. E o Marquito é do Gustavo Borges e deve ter alguém na Itália que é descendente de Galileu Galilei, né? Seguindo, o Marquito tá terminando já os acontecimentos de 92, dia 3 de novembro. As eleições presidenciais nos Estados Unidos aconteceram. O democrata Bill Clinton derrota o presidente republicano George W. Bush pai. Bill Clinton, Marcolino. Que nome saudoso, né? Quem não se lembra de Bill Clinton? Não vamos dizer de onde a gente lembra ele, que em algum reset a gente vai ter que contar um escândalo dele aí. Mas Bill e Hillary Clinton. Eu me lembro que eu quando eu apareci o Bill Clinton na TV, quando eu era pequeno, eu olhava pra TV com puta de um respeito. Falei, caralho, mano, é o presidente dos Estados Unidos, mano. Não é? Foda, né?
Depois do Bill Clinton, eu não acho que eu tive respeito, assim, sabe? Nossa, o presidente dos Estados Unidos. Por nenhum outro, tá ligado? O Bush mesmo fez várias merdas, depois veio...
O Barack. O Barack chamava atenção porque foi o primeiro presidente negro e tudo mais. Aí o Trump.
Trump, pelo amor de Deus.
E o Biden também, tipo... O Biden eu nem lembro que ele é presidente dos Estados Unidos.
Nem ele sabe que ele é presidente dos Estados Unidos.
Mas realmente, mas que do Bill Clinton é o último presidente que eu olhava e falei, caralho, mano, Bill Clinton é foda, presidente dos Estados Unidos. E eu via ele, não sei se é porque eu era criança, mas eu via ele com uma magia, tipo, mano, o cara é o presidente do maior país do mundo, ele é muito foda. Depois a gente vai crescendo e vai entendendo as merdas que o Bush fazia, que ele mesmo, o Bill Clinton, fazia. Mas eu lembro quando eu era pequeno, a imagem do Bill Clinton me passava uma imagem de, pô, um cara...
De respeito.
De respeito. Doideira, né?
Mas de qualquer forma, Eric, eu sempre vou olhar pra ele e vou pensar, nessa foto tem duas pessoas ali. Ele não é ele sozinho, tem duas pessoas nessa foto.
Esses dias eu vi um vídeo. É o vídeo dele antes de começar, ele tá meio que mexendo a cabeça assim, tipo, meio desconfortável. Aí ele fala, good night, não sei o que, vai dar um pronunciamento, aí a legenda. Ele não estava sozinho na hora desse vídeo. Aí todo mundo... Nesse vídeo também, os caras, não estava só. É foda. A história de Bill Clinton é foda. Naquela sala oval, né, Marquito?
Ai, ai. Se aquela sala oval falasse.
Se ela falasse. Se ela mandasse SMS, Marquito, já dava, hein? No dia 3 de dezembro foi enviado o primeiro serviço de mensagens curtas, Marcolino, SMS pela rede Vodafone no Reino Unido, e a mensagem desejava um Feliz Natal a um amigo do autor.
Fofo, né?
Fofo, e é muito doideira, né? Hoje em dia a gente nem manda SMS
nem
mais.
Nem usa, né? SMS, pelo amor de Deus. Quando a gente recebe algum SMS, é de algum spam, provavelmente, que a gente tá, sim, recebendo.
Da nossa operadora avisando que tem promoção pra você trocar de plano.
E eu demorei muito tempo, Eric, pra eu começar realmente a usar SMS, tá? Porque era muito caro, né? Não era simples.
É, a gente pagava caro, né?
Não era simples mandar um SMS, era caro. E aí, depois de muito tempo, se tornou grátis o SMS, mas logo depois chegou o WhatsApp, chegou o Twitter, meio que acabou com o SMS.
Eu usava bastante o SMS, e aí, um tempo depois, eu fui pro Nextel. Eu tinha um celular que era parecido com o BlackBerry, mas ainda não era um BlackBerry, só que ele já era meio que um smartphone, né? Um computadorzinho de bolso. E a gente ainda, nessa época que eu tinha esse celular, ainda o MSN era usável, Marquito. Então, eu usava o MSN. Quando eu fui pro BlackBerry, o BlackBerry tinha o BBM. Quem teve BlackBerry vai saber do BBM, que era como se fosse um WhatsApp só pra quem tem BlackBerry, meio restrito. E aí eu lembro que eu já tava na atento, Marquito, quando o pessoal começou a falar assim, pô, baixa o WhatsApp aí, que é uma ferramenta melhor, dá pra conversar com todo mundo. Eu falei, mano, porra de WhatsApp, velho, não vou baixar não.
Mas você falou uma hora ali de Nextel, pelo amor de Deus, eu tenho um calafrio de Nextel, é aquele barulho maldito dele. Nossa senhora, quando eu usava o Nextel pra trabalhar, graças a Deus que falhou o Nextel, viu?
Nossa, eu lembro que tinha duas opções no Nextel. Uma que você podia só mandar um alerta pro amigo, que era como se fosse uma chamada. E a outra que você só apertava o rádio e chamava. Ô, oh, e aí, não sei o que e tal. E a pessoa, mano, eu lembro que eu mandava pros brothers de madrugada, assim. E aí, cuzão! Que os caras, obviamente, mandavam de volta isso quando eu esquecia. Porque tinha como se desabilitar esse negócio. Mano, era uma putaria do caralho o Nextel. Ainda bem que acabou mesmo. Acabou do nada, né? Também, assim,
é, acabou nada. Com a internet, né? Com o WhatsApp e tudo mais. Não teve mais necessidade de ter o Nextel.
Verdade, boa. E esses foram os acontecimentos de 1992, as notícias importantes que achamos de 92, Marculino. Vamos seguir agora falando de falecimentos, nascimentos, filmes, música e o que teve no mundo dos games. Vamos falar agora de coisas tristes, Marculino. Momento triste, já diria o nosso querido amigo Gugu. Quem morreu no ano de 92, Marculino? Todo ano morre alguém, né?
Todo ano morre alguém. Impressionante, Eric.
A começar no dia 16 de fevereiro, Jânio Quadros, político e 22º presidente do Brasil em 1961, morreu em 92, Marculino.
Varre, varre, vassourinha.
Vai, varrendo a roubalheira. Eu achava que ele tinha morrido bem antes, foi e morreu em 92.
Mas Jânio Quadros, Eric, de todos os presidentes, assim, que teve no Brasil, era aquele que eu tinha um respeito grande, sabe? Porque ele fez a carreira política inteira dele completinha, sabe? Foi vereador, foi deputado estadual, deputado federal, prefeito, governador, ele foi muita coisa, então ele foi tudo. O problema é que mesmo sendo tudo, ele foi um presidente corrupto, né? Então ele fez a carreira completa dele como presidente, né? Pra ser um presidente. Então foi um presidente, um governador, um vereador que teve uma carreira curta como presidente e morreu em 92.
No dia 2 de março, Leila Lombardi, Marculino, a primeira mulher a correr na Fórmula 1. Emblemática, hein?
Eu achei bizarra essa notícia, Eric. Bizarra não, né? Não é essa palavra certa. Eu achei...
Machista!
Diferente essa notícia. Porque eu não imaginava que era possível ter mulheres, muito por conta disso que você acabou
tá,
de falar.
Tá, eu te entendi. Não é comum a gente ver mulher, né? Não sabíamos que Fórmula 1 era uma modalidade mista.
E 5 mulheres já correndo na Fórmula 1, Eric. E a Leila Lombardi foi uma delas.
Eu me lembro, não vou lembrar o nome dela, mas que tinha uma mina muito foda na Fórmula Indy, até recente. Bia Figueiredo, Marquito. Lembrei agora sem pesquisa. Automobilista brasileira, correu por 6 anos na Fórmula Indy, tá? E a outra, mas não era ela que eu queria lembrar. Agora eu tô vendo a de baixo. Danica Patrick era a pilota que eu lembrei. Mas tinha a brasileira também, a Bia Figueiredo. Da hora mesmo. Então tudo isso pra dizer que Leila Lombardi morreu em 92, no dia 2 de março. No dia 13 de março morreu também Irmã Dulce, que o Marquito colocou aqui, que é pra eu falar que ele não... Marquito, como é que você não sabe quem é a Irmã Dulce, Marculino? A primeira santa brasileira. Aí por isso que eu coloquei aqui. Ela é conhecida como a primeira brasileira a ser santificada pelo Vaticano, religiosa e católica brasileira do estado da Bahia, Marculino, Irmã Dulce. É como se fosse uma Madre Teresa brasileira, sabe? Madre Teresa de Calcutá, era ela, a querida Irmã Dulce.
Eu não sabia realmente que era Irmã Dulce, Eric. Eu fui pesquisar, vai, vamos saber, vamos ver quem foi Irmã Dulce. Sabe o que me apareceu?
O quê?
O maior brasileiro de todos os tempos. Programa do SBT.
Que o Dedé tá no número 76.
Então, aí eu fui ver, né? Quem são os maiores brasileiros de todos os tempos. E, bom, são 100 brasileiros que foram escolhidos. O 13º tá Edir Macedo. Tudo bem? Deixa
beleza.
Quieto.
Beleza.
12º em diante, que foram pras finais, né? Então, vamos lá. 12º, Ayrton Senna.
Bom.
Chico Xavier.
Bom.
Fernando Henrique Cardoso.
Bom presidente.
E Getúlio Vargas.
Não lembro, não sou capaz de opinar.
Santa Dulce. Juscelino Kubitschek.
Tá bom.
Luiz Inácio Lula da Silva.
É só presidente, né? Tá bom. É que não. É quando o Luiz Inácio Lula da Silva teve essa coisa, ele tava, acho que, no primeiro mandato ainda, né? Com aquela ascensão meteórica, tá?
Aí, Oscar Niemeyer.
Foda pra caralho.
Pelé.
Bom também.
Princesa Isabel.
Cara, vai se fuder.
Em segundo lugar... Não, Princesa Isabel acabou com a escravidão no Brasil, Eric. Não fala assim.
Beleza. Fala pros escravos, amanhã vocês não tem mais onde ficar. Vocês estão livres aí.
Santos Dumont. É isso aqui.
Bom, o pai da aviação.
Bom, que tá louco.
O ladrão da aviação.
E Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como...
É o bandido da luz vermelha.
Tiradentes, é. Que, pelo amor de Deus.
Tiradentes, que dependendo do espectro e do ângulo que você enxerga, também não era todo esse brasileirão, não, viu? Mas tá bom, fica aí pros historiadores que nos ouvem concordar comigo ou não. Mas tá bom, o Tiradentes ficou em primeiro?
Não, então, teve um mata-mata depois disso. Com esses 12, teve um mata-mata. É muito bom.
Era ida e volta, Marquito? Quem jogou em casa?
Imagina o X1 entre Chico Xavier e Irmã Dulce.
Aí é foda, hein? Que é as entidades jogando a favor.
Vamos falar rápido aqui. Chico Xavier ganhou da Irmã Dulce.
Tá bom.
Ayrton Senna ganhou de Lula. Alberto Santos Dumont ganhou de Tiradentes. É um absurdo.
Olha, absurdo.
Juscelino Kubitschek ganhou de Pelé. Meu
que
Deus.
Que é isso? Quem votou nesse bagulho aí?
É, pois é. Princesa Isabel ganhou de Fernando Henrique Cardoso.
Quem votou não entende nada de bola.
E Getúlio Vargas ganhou de Niemeyer.
Meu Deus do céu.
Semifinais, Eric. Chico Xavier ganhou de Ayrton Senna.
Que é isso?
Ah, a briga é boa, a briga é boa.
Tá, a briga é boa, tá bom. É, mas é que o Chico Xavier teve uns votos do além aí também, né? Aí fica fácil pra ele.
Santos Dumont ganhou de Juscelino Kubitschek e Princesa Isabel ganhou de Getúlio Vargas. A finaleira ficou...
Ué, calma aí. São três na final?
São três na final, isso.
Tá bom.
Chico Xavier em primeiro lugar, Santos Dumont em segundo e Princesa Isabel em terceiro.
Beleza, nada a declarar. Pelo menos Chico Xavier ganhou, mas é uma lista doideira. Tudo isso pra dizer que Irmã Dulce foi quase pra finalista. Por isso que ela ganhou um espaço aqui no nosso podcast. A primeira santa brasileira. A segunda santa brasileira é minha filha Isabela. Tamo junto. 6 de abril, Marquito, faleceu Isaac Asimov, escritor de ficção científica dos Estados Unidos. Marquito, me engrandeça a minha inteligência. Quem foi Isaac Asimov?
É um absurdo você não saber quem foi Isaac Asimov, Eric. É o pai das três leis da robótica, Eric.
Porra, foda. Não pode matar humano. Quais são as outras duas?
A primeira lei. Um robô não pode ferir um ser humano ou por inanição permitir que um ser humano sofra algum mal.
Ou seja, é omissão de socorro, né?
Exatamente. Ou ferir alguém por conta própria. Segunda lei. Um robô deve obedecer às ordens que sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos que tais ordens contrariem a primeira lei. Ou seja, tem que ser um escravo, mas um escravo do bem.
Tá bom. É, um robô tem que tomar pau mesmo. Já falei que Detroit Become Human.
A terceira lei, Eric. Um robô deve proteger a sua própria existência desde que a tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda lei.
É por isso que tem os filmes aí, o robô da vida. Porque as leis, as três se conflitam, mano. Um errinho de interpretação no robô, ele já fala, não, pera lá.
Veja bem.
Você tá pedindo pra eu pular no rio, mas eu não posso me molhar e eu tenho que afundar?
E agora?
Que eu faço, pô? Doideira mesmo. Interessante, Marquito. Grande Isaac Asimov. Terminando em 92. Essa eu me lembro também, Marquito. Dia 28 de dezembro de 1992, Daniela Pérez, atriz, foi morta a punhaladas pelo ator Guilherme de Pádua e sua esposa Paula Tomás. Cara, se você for pesquisar sobre esse assassinato, tem tanta coisa triste envolvendo essa história, mas uma que mais me chamou a atenção, Marquito, é que eles eram um casal na novela, né? E aí o que fez com que o cara endoidasse e queresse matar ela é que ele perdeu a noção do que era ficção e do que era vida real e... achou que a mina era... que a Daniela Pérez era a mulher dele mesmo. Tipo, daquele papo de se eu não tenho, ninguém tem. E aí, no vídeo que eu assisti, os caras colocaram uns trechos da novela. Que na novela ele era o namorado dela, mas era um namorado tóxico, realmente. E, mano, e você vê... tipo assim, ou ele atuou muito bem, ou era real aquele... Você vê ódio no cara falando com ela na novela, na atuação dele. Esse cara é realmente falando com ódio. Então, muita gente fala que ele já não era mais ele atuando. Já era ele realmente...
Real, né?
É, foda, mano. Muito foda.
Ele também queria ter mais participação na novela, né? Então, ele pedia pra Daniela Pérez pra falar com a mãe dela pra ele ter mais participação. A mulher do Guilherme de Pádua, a Paula Tomás, sentia ciúmes também da Daniela Pérez, que é também por conta desse papel que eles exerciam na novela. É muito bizarro, Eric.
Nossa, uma morte foi feia. Eu lembro que comoveu porque a morte foi trágica, foi feia, assim, foi, tipo, aterrorizante. E porque a novela estava no ar, e a Daniela Pérez, na época, era a queridinha do Brasil, né? A atriz queridinha, assim, todo mundo amava ela, porque, pô, a filha da Glória Pérez atua super bem, uma mulher bonita e tal. Foi realmente bem impactante quando saiu essa notícia. E até um tempo atrás o cara tava solto aí, se converteu religiosamente. Mano, é meio foda. Vamos então falar dos nascimentos que houveram em 1992, né? Porque se morreu gente, todo ano nasce gente também, né, Marcolino?
Tem que repopular a população, né, Eric? Tem que fazer a balança.
Repopular a população é muito boa. No mês de fevereiro nasceram duas pessoas que hoje influenciam muito os jovens e as crianças do nosso país, mas que talvez seja esse o problema desse país. 5 de fevereiro nasceu o craque, o menino, que até hoje é menino, nasceu em 92, mas até hoje é menino, Neymar, Marcolino. Foda, menino Ney, um grande talento desperdiçado, na minha opinião, mas nasceu em 92. Assim como nasceu também no dia 5 de fevereiro Cristiano Ronaldo e Carlitos Tevez, mas em anos diferentes, mas todo mundo nasceu no mesmo dia, né? O outro, 8 de fevereiro, Lucas Neves. Neto, Marcolino, irmão de Felipe Neto. Ele é do bem, Lucas Neto é do bem. Depois daquele grande problema dele da imitar a foca na banheira de Nutella, ele faz videozinhos, tudo bem que assim, né? O cara, ele surfou na onda e mudou os conceitos dele pra ganhar dinheiro, tá errado? Aí, foda-se, né? É o dinheiro do cara. Eu faria igual? Não sei, talvez. Muita gente que julga faria igual? Também. Ele hoje faz vídeos infantis. Eu vejo muito pai lá da escola que os filhos têm mochila do Lucas Neto e tal, falando que, pô, são vídeos realmente inocentes, são até que chegam a ser educativos. Então ele não faz mal pra ninguém. O grande mal dele é porque o início dele foi ruim e ele é irmão do Felipe Neto e carrega a sina, né? Tipo, ah...
O sobrenome nas costas.
É, então, exatamente. Mas aí, fica eu defendendo o Lucas Neto nesse podcast.
Mas tá bom, vai, você me convenceu. Vou dar uma chance pra Lucas Neto.
É, louco, chega amanhã o Lucas Neto e fala assim, ei, amiguinhos, vocês querem deixar eu gravar com vocês esse podcast, mas vai ser infantil e vocês vão ganhar 50% do lucro, que eu vou responder pra ele. Claro, amiguinho! Seja muito bem-vindo!
Oiê!
Ao Vai Brincar Hoje!
Vamos mudar o nome.
Desculpa os apoiadores aí, podem tirar o apoio de vocês, que a gente não precisa mais do apoio de vocês, que agora eu sou da Lucas Neto Conglomerados. Seguindo o Marquito, no dia 11 de fevereiro nasceu Taylor Lautner, o grande lobisomem de Crepúsculo, Marquito. Sabe com quem ele é casado, Marquito?
Quem, Eric?
Com uma atriz chamada Taylor Dorne. Ou seja, o Taylor Lautner é casado com a Taylor Lautner, né?
Não. Não, é o contrário, pô. O Taylor Lautner é causado com a...
Taylor Lautner, que ela pegou o sobrenome dele.
Caramba, verdade. Que loucura.
Que loucura. Essa é a curiosidade que eu tenho pra dizer sobre o Taylor Lautner.
Muito bom, Eric.
23 de fevereiro nasceu o Casemiro, não é o Casé das Lives, é o futebolista brasileiro Casemiro, que tá em baixíssima, Marcolino. 22 de julho nasceu a atriz e cantora Selena Gomez, que deu uma subida, hein, Selena Gomez, né?
Ah, ganhou muito dinheiro já, né, Eric? Tá certo ela, vai aproveitar a vida.
Beleza. 4 de agosto, Yuji Tamashiro, Marcolino.
PlayStation!
Que doideira que virou a vida desse cara, né, mano? Não tá fazendo mal pra ninguém, né? Então, beleza. Mas se afundou no álcool, nas bebidas, na balada, quando ganhou muito dinheiro lá na SBT. Aí agora se converteu, ele tá... Agora ele tá mais um que, tipo, não faz mal pra ninguém. Só mete os passinhos dele de dança, prega a religião dele. Mas a vida dele foi uma montanha-russa desse cara, mano.
Mas tá que nem Anderson Urach, Érico, ou não?
Não, ele tá fixo agora na religião.
Tomara que continue assim, então.
Aliás, em 92 nasceram bastante estrelas pop. Eu falei de Selena Gomez, também nasceu no dia 20 de agosto Demi Lovato, atriz, cantora e compositora. Um abraço para todos os nossos ouvintes que são Lovatics.
Meu Deus.
São os fãs de Demi Lovato. 9 de outubro, sabe quem nasceu, meu querido? Tyler James Williams. Você, pelo nome, você não conhece, você não conhecia, mas você sabe quem é. É o ator de Todo Mundo Odeia o Chris, Marquito.
Everybody hates Chris.
E ele que hates o Brasil, né? Porque ele odeia o Brasil, né?
Eu acho que o Yuji Tamashiro odeia o Brasil e o Tyler também odeia o Brasil.
Toda foto dele, os caras comentam um meme do Todo Mundo Odeia o Chris. Ele meio que não gosta muito. Se você procurar Tyler James falando do Brasil, sempre vai ter uma entrevista que ele fala meio desconfortável. Pô, não entendo, os caras de lá são loucos. Eu posto uma foto e em um minuto já tem 300 comentários em português. Eu tive que aprender português mais ou menos pra entender o que estavam comentando, tá? Uma doideira. E em 23 de novembro nasceu Miley Cyrus, Marquito. Dessas quatro que a gente falou aqui, dessas três que a gente falou aqui, eu acho que ela é que fez mais sucesso, né? A nossa Hannah Montana.
Eu gosto da Miley Cyrus, tem umas músicas muito boas dela, né?
Ela tem um vocal diferente, né? Os caras chamam que o vocal dela tem um drive, né?
Até uma voz meio rasgada, né?
É, chama drive isso, né? Essa técnica vocal, que é bem diferente. Bons nascimentos? Bons falecimentos?
Bons falecimentos, não. Bom, ó, tirando a Daniela Pérez, que morreu jovem, o restante morreu com uma certa idade, né, Eric? Então, vai, viveram bem.
E mandou, você acha que podia viver mais, Marquito?
Porra, é uma santa, ela continua vivendo nos nossos corações, Eric.
Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da mãe da irmã Dulce, amém. Bora falar dos filmes, Marquito.
Filmes de 1992, começando com o Oscar, que foi de 92, um filme de 91, mas em 92 O Silêncio dos Inocentes, Eric, que ganhou praticamente tudo naquele ano. Melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor roteirista, melhor de tutti.
Gosto. Você tá ligado que existe um universo do Silêncio dos Inocentes, hein, Marcolino?
Sim, são vários filmes, livros...
É um puta do universo e o próprio Cult of the Lamb, né? O Silêncio... Cult of the Lamb é o nome do jogo. The Silence of the Lambs. O Silêncio dos Inocentes é um filmaço. Mas o que lançou em 92, Marcolino? Marcolino, pra começar, um clássico até hoje, Mudança de Hábito, com
Whoopi Goldberg. Ótimo filme.
Filmaço. Quem não cantava, juntou, quem não se empolgava na cena das freirinhas cantando, quando aquela freira magrinha que era tímida resolve rasgar o vocal, é, aquilo ali é de arrepiar. Você fala, caralho, elas vieram mesmo. É muito bom Mudança de Hábito.
Um filme clássico da Sessão da Tarde, né, Eric?
Eu lembro que eu assistia muito com a minha mãe, tanto Mudança de Hábito quanto Corina, uma babá quase perfeita, que também bom. É da Whoopi Goldberg. E ela também é a trinca. A trindade de... Que o Marco gosta de falar de trindade, né? A trindade da Whoopi Goldberg. Mudança de Hábito, Corina e Ghost. Que ela também Ghost. Está no Ghost.
Sim.
Sabe quem está no Ghost, Margarido? Demi Moore. Demi Moore, que fez striptease.
É conhecida mundialmente para fazer qual filme? Striptease, é isso?
Seguindo, Aladdin, Margarido. A animação é de 92, só que legal.
Olha lá, eu lembro de assistir na minha fita cassete, Eric. Meu leitor de fita cassete, Aladdin.
Essa época, os filmes da Disney, era todo mundo tinha que ter em fita cassete, né? Muito
todos
bom.
Os filmes eram ótimos, não importava se era princesa ou não.
A maior memória que eu tenho de Aladdin é do jogo do Aladdin. Muito mais do que do filme, mas é um filme clássico, assim, da Disneylandia, Marquinhos.
Mas o jogo do Aladdin pra Super Nintendo ou o jogo do Aladdin pra Mega Drive?
Eu tinha, nunca tive Mega, Marquinhos, então é o de Super Nintendo. Aí tem que ver qual que era melhor, qual que era mais difícil, né? Alien, com Sigourney Weaver, Marcolina, a famosa... Mamãe de Stranger Things, lá em 92, estava estrelando Alien, Marquito. Nojento. Alien é nojento.
Ah, para. Com um ETzinho tão bonitinho. Véio.
Saindo do dentro da barriga?
Ah, maravilhoso. Não é não?
Não.
Não, eu tinha medo de Alien. Eu não conseguia assistir, não. Eu não conseguia assistir. Era um filme muito tenso, né? Muito sinistro pra criança, assim. Naquela época a gente assistia... Não era na sessão da tarde, obviamente. Mas era no temperatura máxima, talvez. Eu não conseguia assistir, não, Eric. Então, eu acho que eu nunca assisti Alien de verdade, pra você ter ideia.
Eu acho que eu também não.
Terminando esse episódio.
Terminando esse episódio. Já o próximo, Marquito, é um filme que se nosso podcast fosse sobre filmes, eu falaria pra gente criar um EP com o tema filmes que só são lembrados por uma cena. Instinto Selvagem, com Michael Douglas e Sharon no auge, Prime Day Stone, que é a cena clássica da cruzada de pernas dela, que todo mundo lembra dessa cena no filme. Então ele entraria nesse episódio, Marquito.
Pois é, o filme se não é ruim, vai, Eric. É um filme até de investigação ali, né, de assassinato e tal, mas não importa. Se você fala, Marco, fala uma cena, uma outra cena do filme.
Não sei.
Ela talvez matando com o picador de gelo.
Ah, pode crer, tem essa do picador de gelo, verdade. Terminando esse filme, vou colocar no YouTube a cruzada de pernas novamente. Boa. Seguindo, Marquito, um aqui que, puta, Batman, o Retorno com Tim Burton. Um filme de Batman com Tim Burton, Marco lindo. Michael Keaton, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer e Christopher Walken.
Miau.
Eu queria dizer que o Batman, eu sempre falo, eu defendo, né? O Batman pode até ser eu. É só usar a máscara, né?
A máscara e ficar falando grosso? Esse foi um Batman bom, né? Eu gosto desse Batman aí do Danny DeVito, da Michelle Pfeiffer. É um Batman meio galhofa ainda, né? Não é aquele Batman sério. Mas é melhor, muito melhor do que aquele outro Batman que tinha o Jim Carrey, né? Ou então o Batman do Arnold Schwarzenegger, né? Nossa, esses Batmans pra
então,
mim são
mas
péssimos.
O Batman do Schwarzenegger não é o mesmo. Eu tava procurando isso. Não é o mesmo do Michael Keaton. Por que eu tava perguntando isso? Porque esses dias eu vi um vídeo, não sei se foi no Oscar, foi alguma apresentação, que tava no palco o Schwarzenegger e o Danny DeVito. E o Michael Keaton tava na plateia. É muito legal esse vídeo. Eles fazem tipo uma zoeira lembrando do Batman. Aí o Danny DeVito fala, não, aquele cara ali, ó, você viu quem tá na plateia? Me jogou pela janela. Aí o Schwarzenegger também, ele também me derrotou e eu só queria reviver minha esposa. Aí filma a plateia e o Michael Keaton tá fazendo aquela mãozinha, tipo, vem, se quiser pode vir os dois. Um momento muito legal. Eu tava pesquisando, mas o Schwarzenegger não é do mesmo...
Não.
Como é que a gente tá esquecendo de George Clooney como Batman?
George Clooney, ele mesmo.
George Clooney, Uma Thurman, o Arnold Schwarzenegger, Alicia Silverstone, que é um elenco foda, mas não foi pra frente, né? Beleza. E é que o Schwarzenegger era o Mr. Freeze. Porra, foda. Não vou deixar você falar mal desse Batman aqui. Seguindo, O Guarda-Costas, com Kevin Costner e Whitney Houston. Não é um filme assim, nossa, mas ele foi muito conhecido por causa da trilha dele e da Whitney Houston, que até hoje a música é muito famosa, né? Que é a And I, yeah, We Always Love.
Nossa, ainda bem que você não canta, viu?
Ainda bem que eu não canto, porque essa daí é a música que todo mundo, quando vai no The Voice, todo mundo fica esperando quando dá aquele... O Guarda-Costas, Marquito, é bem legal. Outra lembrança afetiva gostosa que eu tenho. A minha mãe gostava muito desse filme. Sempre que passava, ela parava pra assistir.
Eu chorava quando ele tomava o tiro no lugar da... Né, Whitney Houston.
Você chorava?
Ah, eu achava emocionante, Eric. Ele sacrificar pela donzela em perigo.
Tava fazendo o trabalho dele, Marquito.
Só tava sendo pago pra isso, né?
Tava então, sendo pago pra isso.
Os choros foram em vão.
Seguindo, um clássico, Marquito. The Hand That Rocks the Cradle. A mão que balança o berço. Quando é agredido por seu médico, Claire Bartel o denuncia à polícia. Mas em vez de ir para a prisão, o acusado comete suicídio. O choque provoca em Peyton, a esposa do médico, um aborto espontâneo. Enlouquecida de raiva pela dupla perda, ela se passa por babá na casa da família Bartel.
Caralho, pesado.
Eu sei que é um puta filme clássico, todo mundo fala que é bem pesado mesmo. A mão que balança o berço. Só o nome já... Mas o nome é foda, né? O nome é muito emblemático, né?
A mão que balança o berço. A
mão que balança o berço. Seguindo, Marquito. Esqueceram de mim dois, Marquito. Aê, Perdido em Nova York.
Enfim, um filme bom. Bosta. Ah, para, Eric. Macaulay Culkin em Nova York, Eric.
É bom, Marquito?
Qualquer filme menos o terceiro de Esquecendo
Isso
de Mim
falar,
é muito
começa
bom.
A ficar bom. Começa a ficar ruim a partir do 3, né?
É, mudou tudo, né? Mudou elenco, mudou direção, mudou tudo. Aí não tem como ficar bom, né? Só a ideia era a mesma e nem a ideia era boa. O 1 e o 2 são maravilhosos, Eric. Para, vai.
Tá bom, tô sendo antes. Eu lembro que eu me diverti assistindo Esquecendo de Mim 2. 92, Marquito. Caralho, é bem antigo, hein?
Tamo velho, meu amigo.
Por último, Máquina Mortífera 3. Mel Gibson, Danny Glover e Joe Pesci, Marcolino. Você que é um grande fã de Máquina Mortífera.
Todos são ótimos.
Lançou em... Né, vamos lá, né? Tá bom. 3 deve ser bom também. Bons filmes de 92, hein, Marquito? O melhor de todos aí, com certeza, é Mudança de Hábito, na minha humilde opinião.
Se eu fosse escolher um, eu ficaria próximo do Mudança de Hábito, mas eu vou ficar com Esquecendo de Mim 2, que é um clássico.
Você falou aí eu achei que você ia falar Instinto Selvagem.
É, eu li ele algumas vezes antes de falar.
Zé Pupunha, Zé Pupunha.
Pena que não tinha 4K, 60 FPS naquela época.
Vamos para as músicas, Marquito, que teve o que aconteceu de interessante na música em 92. Em 92, Marquito, dois grandes movimentos que até hoje carregam multidões para as casas de show ou até mesmo bombam no Spotify das casas brasileiras foram criados em 92, Marcolino. O movimento grunge, por bandas como Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains e companhia, foi criado em 92, assim como o grande movimento pagode anos 90, Marquito. Em 92, Exalta Samba, Catinguelê, Necritude Júnior e Grupo Sem Compromisso lançaram o seu primeiro disco. De daí que surgiu o grande movimento pagode anos 90, já vinha encabeçado por Raça Negra e companhia, mas essas bandas todas no mesmo ano eu achei interessante. E o grunge também surgiu tudo junto em 92. Um bom ano pra música, né, Marquito?
Um ótimo ano, Eric. Eu era obrigado a ouvir músicas de pagode. Então, Exalta Samba, minha irmã escutava o dia inteiro no seu microsystem da Aiva.
Da Aiva, nossa.
Nossa senhora, ela ouvia aquilo. Ela ouvia o dia inteiro essas músicas, o dia inteiro. Eu sei todos de cor, Eric. Exalta Samba, Catinguelê, Negritude Júnior. Eu brinco, mas eu gosto muito desses pagodes antigos.
Ah, é um churrasquinho, uma cervejinha gelada. Esse de fundo não faz mal pra ninguém, Marquinhos.
Ninguém. Todo mundo sai feliz, Eric.
Você gostava de... Por exemplo, eu falei do Nirvana, Alice in Chains é um dos que eu gosto mesmo, mas, pô, Pearl Jam também era uma puta de uma banda.
Bom.
Soundgarden, eu sou muito fã do Chris Cornell, e Deus o tenha. E Stone Temple Pilots também, eu achava que era mais recente até o Stone Temple Pilots, e é 92. Tem algumas, eu gosto de algumas músicas dessas bandas sim, Marquito. Também o grunge fez um sucesso absurdo. Hoje em dia, o cara que é grunge até hoje é estranho, né? Mas ver metaleiros é normal, mas acho que o grunge é o emo da época de 90, né? Tipo, só foi daquela época e morreu, né?
É, pra mim, o grunge era coisas mais, pessoas mais velhas, né? Então eu não cheguei a pegar essa época, eu peguei bem depois, ouvindo o próprio Nirvana, por exemplo.
É, então, eu também fico com você nessa. A mesma coisa o Pearl Jam. Nirvana, obviamente, acabou, mas o Pearl Jam recentemente ainda tá lançando um álbum aí, Marquito. Os caras permanecem. Grande Ed Vedder.
Que eu ouvia muito naquela época era Green Day, que lançou o segundo álbum no dia 17 de janeiro.
E lançou com sucesso Welcome to Paradise.
Welcome to Paradise.
Então, um momento na vida do Eric que ele achou que ele era músico e que tocava baixo, eu resolvi pesquisar músicas que tem uma linha de baixo da hora. O Welcome to the Paradise tem uma linha de baixo no final muito foda. Vou tirar. Tirei, inclusive, essa mas eu não conhecia o Welcome to Paradise e comecei a gostar muito, por causa que eu queria tirar de qualquer jeito, não consegui. Mas de vez em quando ainda coloco pra ouvir e, porra, é muito gostosa essa música.
Fico feliz de ter participado dessa época do Green Day e crescido, né, junto com eles.
Uma outra coisa que você tava junto, Marquito, que você ouve até hoje. Dia 11 de maio, a banda britânica de heavy metal Iron Maiden lançou o seu nono álbum, Fear of the Dark. O último com Bruce Dickinson, Marquito, nos vocais da banda.
Esse, Eric, foi meu primeiro CD real oficial que eu tive na minha vida.
Ah, que da hora.
Minha irmã foi comemorar o aniversário de 15 anos na Disney. Patricinha, meu, eram épocas gloriosas da família Barbosa naquela época. E ela voltou dos Estados Unidos com um CD do Iron Maiden pra mim. E eu cansei de ouvir Fear of the Dark, que era um CD com ótimas músicas e com a melhor música de todas pra mim, Fear of the Dark. Foi meu primeiro CD, então é uma lembrança gostosa também de ficar ouvindo meu Discman com essa banda que eu gosto muito.
Bruce Dickinson, que hoje já voltou, pô. Hermene, então beleza, né, Marquito? Vamos lá, agora em território brasileiro, Marcolino, em setembro a cantora brasileira Daniela Mercury lança o álbum O Canto da Cidade. E no mesmo mês o cantor mirim francês Jordi estreia na mídia e lança seu primeiro álbum Pochette Surprise, com o sucesso Dererebebe.
Meu Deus. Tá, eu quero entender como você colocou na mesma frase Daniela Mercury e Jordi, mas tudo bem.
É porque foi tudo em setembro, são coisas diferentes. Daniela Mercury, e nessa época dos 90, ela bombava no Pelourinho, e o Jordi é porque o Jordi foi um delírio coletivo esse moleque.
Foi, né? Um delírio coletivo, velho. Só pode ter sido isso, só.
Tipo, era uma música nada a ver, era só porque era um molequinho loirinho. Sabe o que me lembra dele? Aquele molequinho que imitava o Gugu, quando ele ia no Domingo Legal. O Danny Boy, chamavam ele. Nossa, velho. Era o Jordi, e chamavam ele de Jordi brasileiro. Mas enfim, né? Lembrar do Jordi aí tem que ser ouvinte velho mesmo pra lembrar.
Parabéns, Eric. Relembrar desse clássico, hein?
Sabe o que mais teve em 92? Em outubro foi lançado o álbum Skank, da banda brasileira de mesmo nome. Em 92 também, Marquito.
Skank, pra mim, é uma das melhores bandas brasileiras. Gosto bastante de Skank.
Também gosto muito. Skank, que tem no nome, né, Ska, porque tem bastante de pegada de metais nas músicas dele, né, metais que eu digo saxofone e companhia, que é uma característica das músicas de Ska, e eu gosto muito de bandas de Ska punk.
Que migué, hein, Eric?
Por quê?
Skank é uma droga, velho. É o nome de uma droga.
Da onde você foi, Marquinhos? Pra mim não é esse, porque por causa que é esse o nome da banda. Nem me passou na cabeça isso. Então sabemos quem é o drogado da dupla aqui, né? Mas tudo bem, beleza.
Olá, amigos drogados e dançarinos do podcast. Eu vim do futuro dizer que tanto o Eric quanto o Marco estão certos e errados ao mesmo tempo em suas respostas. O termo skank tem sim a sua relação com o ska, porém não com o estilo musical em si, mas com a dança praticada durante o ska, que seria o skanking. O termo também pode ser utilizado para referenciar a droga de mesmo nome chamada skank, que por motivos de não queremos ser presos não podemos citar do que é feita. Porém, precisamos ir aos fatos. O nome da banda Skank tem a sua origem da música Is Skanking, do Bob Marley. A música fala sobre fumar droga e como isso ajuda a escapar da realidade. A mensagem principal é viver a vida de forma descontraída e tranquila, dando um passo de cada vez. Ou seja, todo mineiro é drogado. Um grande abraço aos ouvintes apoiadores Juliana Bolzan e Vitor Andan. Deixo pra vocês dizerem quem está certo ou errado nessa.
Vamos lá, 20 de outubro, Marcolino, Madonna lançou Erótica. Um dos seus mais polêmicos álbuns, que fala sobre sexualidade, homossexualidade. E junto com o álbum também foi lançado o polêmico livro Sexy, que a cantora faz confissões eróticas e aparece em cenas de nudez. Me lembro de ter uma matéria no Fantástico sobre esse livro dela. Minha mãe não deixava eu assistir, mandava eu ir pro quarto. Tá bom, mãe, não vou assistir, vou para o quarto. Pensando em Madonna. Madonna sempre foi polêmica, né? Uma grande artista do cenário internacional.
Não é à toa que é a rainha do pop, né, Eric?
E dividiu o trono com ele, que no dia 27 de junho iniciou, em 92, a sua Dangerous Tour, a segunda turnê solo de Michael Jackson. Foda também essa Dangerous Tour, Marquito. Turnê essa que em 93 passou pelo Brasil, e eu lembro que passou no Fantástico, lembro que minha mãe queria ir. Mano, ter ido num show da Madonna e ter ido num show do Michael Jackson nessa época deve ter sido um bagulho absurdo, né, Marquito?
Eram os maiores astros do pop de todos os tempos. Então você tem a oportunidade de assistir esses caras no auge. Eu já falei sobre isso, mas eu tenho uma pena de quem comprou os ingressos pra aquela última turnê do Michael Jackson.
Eu tenho pena de mim, que eu ameacei comprar, Marquito. Eu pensei, se vier pro Brasil, eu quero comprar. Eu fiquei chateadão.
Eu vejo aquele documentário This Is It.
É muito bom.
Dos dançarinos se empenhando, sabe? Se empolgando. Pô, vai ser foda, vai ser incrível. E foi lá, o cara me morre dias antes do primeiro show. Ah, cara, que tristeza foi tudo isso. O Madonna e Michael Jackson, quem teve a oportunidade, tá de parabéns.
E aí, encerrando, o Marquito falou, pô, quem teve a oportunidade de ir nesse show e tudo mais. Nos anos 90, a tal da Guns N' Roses também era uma banda muito foda, né, Marcolino? E eles fizeram show em São Paulo para 120 mil pessoas, Marcolino. Também quem estava nesse show pode dizer que viveu a vida num momento épico, ainda pegando Axl Rose no auge, né? Não é esse Axl Rose que foi no Rock in Rio, né?
Acho que eu cantando com essa voz aqui e ele cantando vão ser bem parecidos.
Mas quem foi nessa no show de 92? 120 mil pessoas. Inimaginável. Vamos lá, agora um momento que gera sempre dúvidas nesse episódio, nesse formato. Dúvidas não, né? Gera momentos engraçados da gente tentando lembrar como é que eram. os top 5 Marquito que mais tocou no Brasil e no mundo de músicas em 1992. Quer começar por qual? Brasil ou mundo? Brasil?
Brasil, né? Vamos lá.
Em quinto lugar, Marquito, interessante, Pro Dia Nascer Feliz de Barão Vermelho. É uma música legal, uma música que toca bastante em vídeo motivacional, né?
Pro Dia Nascer Feliz? Faz sentido.
Eu lembro quando tinha palestra na Atento que o supervisor tinha que ir, que tinha... Naquela época que coach nem era profissão, mas já botava a gente pra ver uns pseudo coach, sempre terminava com Pro Dia Nascer Feliz, e depois de um tempo era com rap do Pharrell. É isso aí. Pro Dia Nascer Feliz era um clássico. E era um clássico em 92 também. Barão Vermelho é legal também, Marquinhos.
É bom, tem boas músicas.
Em quarto lugar, Caetano Pedófilo Veloso. Você é linda, mais que demais. Em quarto lugar de 92, Marquinhos.
Eu sempre fui fã de MPB, mas o Caetano eu nunca gostei, Eric, não sei porquê. Então não fede, não cheira pra mim. Mas é uma música bonita, tá? De qualquer forma.
Sigo o relator. Mas ele perdeu pro terceiro lugar, que é muito melhor, Marquinhos. O Amor e o Poder de Rosana.
Vendo pelo nome, eu duvido os nossos ouvintes descobrirem que música é essa. Mas ouvindo a gente cantar agora, vocês vão matar a charada rapidamente.
Como uma deusa, você me matei. Pô, muito foda.
É muito bom, Rosana. Acho que só tem essa música também, né?
Tá na hora de alguém fazer uma regravação dela, porque esses meses agora bombou aquela da TT Espíndola, que uma mulher do sertanejo regravou. Aquela, meu amor, o nosso amor está visitando na estrela. Essa da Rosana pode ser regravada. Fica a dica aí para os músicos. Em segundo lugar, a dona da Bahia, Marquinhos, Daniela Mercury, com O Canto da Cidade.
O Canto da Cidade sou eu. O canto dessa cidade é meu. Muito. Daniela Mercury é muito boa. Deve ganhar uma estátua em todos os estados brasileiros. Todas as músicas dela são excelentes.
Muito boas. Cite duas recentes, Marquinhos. Vamos para o primeiro lugar. Primeiro lugar, Marquinhos, das músicas mais tocadas de 92, não teve, tá?
Vamos para a top 5. Fala para os nossos ouvintes qual foi a música mais tocada no Brasil em 92.
92, a música mais tocada no Brasil, Marquinhos, foi a Will Always Love You de...
Não, música brasileira, Eric, 92, por favor.
Pais e Filhos de Legião Urbana. 92, o país estava louco, falei para você, Marquinhos, o povo estava maluco. Mas eu acho que, sei lá, né, 92, como tava nesse movimento aí, caras pintadas, Legião Urbana era muito o que esses jovens ouviam, né?
Que país é esse?
Que país é esse? Junto, aí meteram esse Pais e Filhos no meio do bolo junto aí. Tá bom, né?
Você vai cantar pra gente, Eric, Pais e Filhos?
Não, no próximo episódio. A gente sempre tem que escolher uma música que a gente acha melhor, né, Marquito? Desse top 5. Eu vou ficar com O Amor e o Poder de Rosana.
Achei que você escolheu Pais e Filhos.
Não, né? Cara.
Você gosta? Não, pra mim não tem dúvida. É Daniela Mercury, Eric. O Canto da Cidade.
Boa,
é aquela
boa,
música
boa.
Que se mexe, tá ligado? Você balança o ombrinho ao cantar. Então, só pode ser ela só.
Top 5 mundo, Marculino. Muito melhor, inclusive. Em quinto lugar... Would you hold my hand? If I saw you in heaven. Tears in Heaven, de Eric Clapton. Música linda, hein, Marquito?
Bonita e triste, né? Que episódio de jogos tristes, episódio de músicas tristes, com certeza seria Tears in Heaven, do Eric Clapton.
A letra é bem triste também, né?
Eu não lembro se ele fez essa música pro filho
dele. Eu acho que fez pra alguém, sim, mas deixa pra lá.
É. Bom, a música é bem triste, não vale a pena citar o porquê dessa música, mas é uma bela música pro top 5 mundo, Eric.
Bela roubada, não vale a pena citar, porque eu não quero pesquisar. E em quarto lugar, já vamos subir um pouco o clima, Marquito. Life is a Highway, mas é a versão de Tom Cochrane. Por que eu estou falando que é a versão de Tom Cochrane? Porque essa música a gente conhece mais, porque ela teve uma regravação que fez muito sucesso no filme Carros. Mas ela é muito boa, vale a pena pesquisar quem não se lembra pelo nome. Marquito não lembrava, disse que nem conhecia, eu fiquei até assustado, porque é uma música muito conhecida. O refrão é muito famoso. Life is a Highway, muito bom. Em terceiro lugar, eles, November Rain de Guns N' Roses. Bom pra caralho.
Bela música.
Em segundo, era uma música que eu olhei o nome e falei, puta, que música que é essa? Deixa eu pesquisar. Rhythm is a Dancer, da banda Snap. Marcolino, por gentileza.
Rhythm is a Dancer, dancing to the dancing. You can feel it in the air.
É um mano. Aquela época que as musiquinhas... Tum, 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 tum,
é, popperou, né?
Mano, popperou firme assim, mas muito firme. Bom pra caramba, Rhythm is a Dancer. Mas perdeu pra ela, que a gente já citou algumas vezes. I Will Always Love You.
Love You.
Da Whitneyzinha. Não tem como, né?
Não tem como. Já vou escolher ela pra meu melhor música top 5 do ano, Eric, sem sombra de dúvidas. Azar do seu, da outra vez você escolheu primeiro. Vou escolher essa justo. Primeiro. Muito por conta daquilo que você comentou, né? Aquela pausa dramática da música. Pá! And
Vai, Marquito, puta, vai ser
é sensacional. É muito bonito, tá louco essa música. Whitney Houston, pra mim, é a melhor dessas todas essas músicas.
Pô, as quatro que sobraram pra mim são muito boas, Marquito. Tô em dúvida entre Tears in Heaven e Rhythm is a Dancer. Eu vou de Rhythm is a Dancer porque a surpresa foi agradável hoje quando eu pesquisei e falei, puta, é essa? Gostei. Então eu vou nela. Pra mim, é a melhor música de 1992, Marquito. Finalmente chegamos aonde os ouvintes querem chegar, né? 1992, o que foi lançado de interessante no mundo dos videogames, Marcolino?
E teve muita coisa boa, né, Eric? Jogos de Mega Drive e Super Nintendo estavam em alta nessa época.
92, por exemplo, foi lançado o querido Sega CD, Marquito. Olha que doideira.
Sega CD que não é um videogame, né, Eric? É um acessório que você encaixava no seu Mega Drive, ou então no Genesis, né, como ele é conhecido, pra simular, pra você poder rodar CDs no seu Mega Drive.
Olha, somente isso. Antes do PlayStation 1, chupa Sony.
Você tunava então o seu Mega Drive com esse acessório gigantesco. O videogame parecia um Transformer, tão grande que ele ficava.
Deve ter feito um sucesso estrondoroso.
Não.
Seguindo a dona Sega, lançou em 92 o jogo de Sonic, que pra muita gente é o melhor jogo de Sonic. Inclusive nas respostas do Daft, muita gente colocou esse, Marquito. Sonic the Hedgehog 2 para Mega Drive e Master System. Baita jogo, né? Outro jogo que foi lançado 2, Street Fighter 2, Marquito, para Mega Drive e Super Nintendo. Pra mim, esse é o melhor Street Fighter de todos. Não tem como. Talvez porque seja o único Street Fighter que eu joguei muito, a memória afetiva, sim. Mas aí Street Fighter 2 é o melhor de todos. Ele tem cheirinho de infância, o Street 2.
Ele é o melhor Street Fighter até ser lançado Super Street Fighter, mas sim.
É. Tudo bem, foi bem. Street of Rage 2 foi lançado pra Mega Drive, o Streets of Rage que tá ali, né? No panteão dos beat'em ups junto com Final Fight. É que nessa época tinha briga, né? Quem tinha Mega gostava do Streets of Rage e quem tinha Super Nintendo gostava dos Final Fights da vida. Eu tenho pouco conhecimento de Streets of Rage porque eu fui jogar depois de muito mais velho, então na minha cabeça Final Fight dá um pau. Mas foi lançado também em 92, Marquito.
É, eu nunca fui uma pessoa que gostava de jogos de beat'em up. Então, pra mim, Street of Rage passou em branco nessa época. Eu não cheguei a jogar. Eu entendo que foi um dos melhores jogos lançados nesse estilo.
Beleza, continuando. Super Mario Kart lançado para Super Nintendo, Marquito. Um jogo que tem até hoje versões para os consoles mais modernos da Nintendo. E um gênero que, como eu posso dizer, inspirou a criação de outros games no mesmo estilo, né? Tem jogo de corrida do Sonic. Um famoso é o do Crash, que é o Crash Team Racing. Tudo por causa do Super Mario Kart lá atrás, que é o conceito de pegar um jogo, só os personagens do jogo e botar uma corrida com uns power-ups juntos. Foi um divisor de águas o Super Mario Kart, né?
É, o que eu gostava bastante do jogo era que os personagens tinham características próprias, né? Então Bowser era mais pesado, mas também aguentava mais tranco. Tinha o Koopa, que era mais rápido, mas também escorregava mais na pista. E eu lembro que eu jogava muito esse jogo na casa de um amigo meu da escola, que eu dormia na casa dele. Porque eu gostava desse amigo? Não, porque eu gostava de jogar o Super Mario Kart. Eu ia lá só pra jogar Super Mario Kart.
Legal, só perde para Chaves Kart, mas continua.
Chaves Kart.
Mario Paint de Super Nintendo.
Puta,
esse eu nunca vi
demais.
A cara desse jogo,
Jura,
Marquito, mas
velho.
Pois é, nunca vi a cara de Mario Paint.
E aí você tinha que ter um acessório pra jogar ele, que era como se fosse uma mesa de desenho, e tinham vários minigames dentro do Mario Paint. Então tinha um minigame de você caçar mosca, matar mosca, tinha minigame de música, você bolar novas músicas, desenhar, pintar. Era um jogo bem criativo, que pra aquela época era algo completamente inovador. A pena é que você realmente precisava desse acessório pra jogar. Então tornava o jogo mais difícil, né? Mais caro e mais difícil de ser adquirido.
Vou procurar no YouTube a gameplay e vou fechar no YouTube, Marcolino.
Vale a pena, Eric, é gostoso.
Em 92 também foi lançado um clássico que mexe muito com a nostalgia de todo gamer que quando lembra desse jogo. Top Gear, Marquito. Que só a trilha sonora dele a galera já se arrepia. Meu Deus, Top Gear. Aí começa a contar a história. Jogo esse que só é famoso no Brasil, né?
É, então todo gamer, vírgula, brasileiro,
todo,
né,
Todo gamer brasileiro, tá.
Porque realmente, fora do Brasil, esse jogo foi um fiasco. Agora, no Brasil, por motivos, é um sucesso. Tanto que vai ter uma versão nova dele, que vai ter até um Uno, aquele Uno clássico com a escada.
Com a escada, né?
Com a escada em cima, muito bom.
E o jogo brasileiro Horizon Chase Turbo se inspira muito nele, se inspirou muito nele, né? Legal.
Totalmente.
Mano, foda, hein? A gente vai ter que eleger qual o melhor jogo também, que lançado em 92, Marquito, fazer
muito
o nosso bot.
Provavelmente, sim.
Tem o meu concorrente aqui, hein? The Legend of Zelda A Link to the Past, lançado para Super Nintendo em 1992. Um tempo atrás eu lancei... Não citamos nenhuma vez hoje, Marculino. Um tempo atrás, mandei no nosso grupo de ouvintes uma foto do mapa, um zoom out que o cara deu e postou a foto. Lindo, lindo. Até o Victor Randão mandou. Puta, queria esse negócio impresso e tal.
Queria um quadro disso.
Queria um quadro disso, daria um quadro bem legal. Assim como também o mapa do Super Mario hoje dá um quadro bacana. Muita gente tem, né? Seguindo, Dragon Quest V, Hand of the Heavenly Bride, para Super Nintendo também. Dragon Quest, Marquinhos, é um jogo que faz um sucesso absurdo. E eu só fui conhecer agora depois de gamer velho e tendo contato com a bolha gamer. O que eu conhecia de Dragon Quest era o anime, o Fly, que passava no SBT. Mas eu não sabia que ele era, tipo assim, rivalizava com Final Fantasy, né? E no Super Nintendo ele era forte, né?
Eu não sei de verdade por que não chegou pra gente esse tipo de jogo, porque ele não era tão hypado, pelo menos no Brasil. Talvez nos Estados Unidos ele tinha maior público.
Ou no Japão, né?
Mas realmente, no Brasil ele veio ser conhecido muito depois.
Como não jogamos, não temos muito o que falar. Desculpa os ouvintes que ouviram, que estão ouvindo e jogaram, mas podem mandar pra gente na nossa DM ou no grupo de WhatsApp a opinião de vocês sobre o Dragon Quest. Assim como o próximo aqui, eu coloquei só por causa de um ouvinte nosso querido Dan Marculino. Ele é muito fã desse jogo. Contra 3 The Alien Wars lançou pra Super Nintendo. Eu tenho uma história pra contar desse Contra 3. Eu já citei algumas vezes um bom tempo atrás nesse podcast que quando eu morava lá no prédio, tinha um amigo meu que ele tinha Super Nintendo e eu sempre ia pra casa dele pra jogar, né? E ele gostava muito desse Contra. Joguei uma vez, não consegui passar da primeira fase. Eu achava um absurdo de difícil, assim, tipo, um bullet hell absurdo. Eu falei, mano, como é que você gosta desse bagulho? Eu não conseguia entender a movimentação da câmera, que se ela girava estranho o eixo dela, mas é um jogo cultuadaço, né? É um jogo cult, eu acho, o Contra 3. E o Dan gosta bastante. Não sei se do 3, mas ele sempre cita o Contra.
O Contra. É o tipo de jogo que também, na minha infância, eu não conseguia jogar, Eric. Eu achava sempre muito difícil, muito difícil. Então eu jogava uma fase e já dropava.
Certo. Já o próximo, Batman Returns, Marquinhos. Você não chegou a conhecer o Batman Returns? Era um beat'em up do Batman.
Ah, por isso.
Muito, muito, muito difícil, mas muito bacana. Redondinho, assim. Gostava bastante. Não fechei pela dificuldade dele. Aí outro dia eu assisti um cara jogando, que ele sempre chama Game das Antigas, o canal dele no YouTube. Ele sempre joga jogos antigos de Super Nintendo, de Mega. E ele tava jogando Batman Returns. O cara sofreu pra fechar também. Que é o Batman do Michael Keaton, que a gente citou do filme, Marquito. Foi lançado. Saudade dessa época, tá, Marquito? Que todo filme tinha um jogo.
Já saiu o filme e saiu o jogo.
Saiu o jogo juntos. Até o PlayStation 2 ainda tinha isso, né? Tem jogo do Kung Fu Panda, tem jogo do Shrek. Todo filme tinha que ter um jogo. E na época do Super Nintendo não era diferente. Aí tinha um jogo de Batman Returns muito bom também.
Hoje em dia é mais caro e mais difícil fazer jogos, né? Então licenciar, talvez não valha, né, mais a pena. Exatamente.
Tinha que ser indie, na verdade, né? Falamos de Dragon Quest, que rivalizava com Final Fantasy. Lançou o Dragon Quest 5 e também lançou-se em 92 Final Fantasy 5, Marquito. Ainda era aquele Final Fantasyzinho que você escolhia o job de cada personagem. Ele podia ser ninja, podia ser mago, podia ser uma lista absurda de coisas. Eu cheguei, acho que, jogar o 5, joguei o 6, joguei o 3, você lembra que eu gostava?
Eu pulei todos esses jogos antes do 7, Eric. Eu realmente não conheço nada. Conheço só o 7 e joguei o 1 também pra celular. Nossa, o 1 é uma loucura no celular. E agora, do 7 em diante, eu joguei todos. O 5, eu não sei te dizer.
Nem sei também dizer se vale a pena jogar hoje em dia. Só pelo saudosinho, comprar então aquela Pixel Collection da Square Enix.
E talvez. É caro, deve ser caro.
É caro, né? Não, é caro, tá caro. O 5 é o melhor Final... Eu que sou um dos maiores fãs de Final Fantasy.
Meu Deus.
92 lançou-se um clássico pra PC, Marquito. Gostei de ver aqui, hein? Wolfenstein 3D. Caralho, top, hein?
Matar nazistas começou a acontecer no computador com Wolfenstein 3D, né, Eric?
Só o rosto do boneco aparecendo embaixo, a vida dele, né?
FPS clássico. Esse sim é o FPS de verdade.
A mãozinha do cara na frente, apertava o espaço pra abrir a porta.
Puta, eu gostava desses jogos, né? Que você não tinha que ficar mirando muito, não tinha que ficar subindo a arma, descendo a arma. Era só atirar reto mesmo. E a arma fazia tudo sozinho.
Mas era difícil pra caramba.
Difícil demais. Tá louco.
Esse próximo eu não cheguei a jogar, Marculino. Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Pra DOS também, pra PC no caso, né?
Sim, foi um dos primeiros jogos point and click que eu joguei, Eric. Era um jogo bem honesto, tá? Tanto que ele é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos pra você ser jogado. A lista dos melhores jogos de todos os tempos é gigante, mas de qualquer forma ele tá lá dentro. Então, pra quem é saudosista e gosta de Indiana Jones, vale a pena zerar no YouTube, Eric.
O próximo aqui, vamos falar de uma sequência dele que lançou esse mês no próximo episódio, hein, Marculino? Em 92 foi lançado Alone in the Dark, uma franquia de muito sucesso, tanto que está sendo lançado o jogo até hoje. Para os gamers mais antigos, saudosismo bate forte, né? Alone in the Dark para PC.
Esse é o Alone in the Dark bom, Eric?
Ah, não sei, porque eu nunca conseguia passar de uma parte lá e meu PC crashava. Não lembro qual que era. Eu só lembro que eu travava um monstro, botava um armário em cima de um sapão pra ele não subir. E aí, na próxima parte, o jogo crashava e fechava. Mas eu adorava entrar nele pra fazer essa parte de travar o monstro.
Eu sentia medo jogando esse jogo.
Ele é assustador até hoje.
É assustador, né? Ah, não sei se é porque o jogo é muito feio, ou se é que realmente assusta a casa dos monstros, ou o ambiente dele mais escuro, né? Alone in the Dark. Eu gostava bastante. Eu tinha todos, o 1, o 2 e o 3, mas eu tinha medo de jogar todos eles.
Eu acho que a gente era criança também e a ambientação era bem feita pra assustar. E por último, em 92 lançou-se Mortal Kombat pro arcade, né? Qual que é esse? É aquele unzão básico com seis lutadores, né?
São 7 lutadores no total, Eric.
Sonya,
Kano, Scorpion, Liu Kang, Raiden, Kano, Johnny Cage, Sonya Bizarro. É isso aí. É o clássico. Então já vinha com os fatalities, já vinha com gancho, já que arrancava a cabeça fora junto com a espinha. Foi o jogo que mudou o jogo de combate, né? É o jogo, aquele jogo que as mães não deixavam os filhos jogar de forma alguma. Mas esse veio pro arcade, né? Em 92. Em 93 ele vai vir pros videogames.
E ele chamava atenção por causa dos gráficos, né? Que era um negócio meio...
Era mais realistas, né? E você vê os fatalities com personagens mais reais, era assustador. Assustador no sentido de, meu Deus do céu, que o videogame está se tornando.
E inclusive é legal você ver imagens da época da captura de imagens, né? Vídeos de bastidores da época da captura de imagem com os atores reais. Tem uma cena que eu acho que é o Liu Kang dando voador, ele tá em cima de uma escadinha, assim, tipo, pra poder fazer a... Ou é o Johnny Cage, tá, tipo, sentado com a perna esticada, que é pra capturarem a voadora dele. Porra, aí você fica pensando, caralho, hoje em dia não existe isso, mas pra época os caras tiveram que se virar absurdo pra fazer a captura.
É inovação total, né? Eles fazem a captura também de arrancando a cabeça das pessoas, Eric, que também é muito bem feito, pegando as pessoas, decepando a cabeça delas, né? Isso, né? Muito bom.
Imagino. Eu comecei a jogar do 2, e aí a diferença do 1 pro 2 é muito grande, né? De gameplay, de novidades. E aí quando eu fui jogar o 1, eu joguei uma partida, eu falei, nossa, que bosta, não quero jogar isso, vou voltar pro 2. Então eu joguei poucas vezes o Mortal Kombat 1. Quer escolher o seu GOT de 92, Marquito?
Vamos lá, Eric. Eu vou ficar com Super Mario Kart. Sem sombra de dúvidas, foi o jogo que eu mais joguei de todos esses dessa lista.
Bom, eu vou ficar então, como já adiantei, vou ficar com The Legend of Zelda A Link to the Past. Justo. Melhor Zelda de todos os tempos, Marculino.
Dois jogos do melhor videogame lançado de todos os tempos, o Super Nintendo.
Videogame esse que eu quero comprar um novo e eu fui pesquisar o valor das fitas, Marquito. Vai achando que é R$50, viu?
Ah, é?
190, 210.
Tipo,
aí o ouvinte mais chato vai falar, não, mas é só você comprar um cartucho que dá pra você colocar SD e baixar. Não quero, ouvinte, eu quero a fita. Eu quero a fita. Tudo bem que eu achei uma fita de Chrono Trigger que é feita por pessoas online, mas é por R$190, vem a fita bonitinha, manual, como se fosse original, um pôster. Falei, ah, beleza, interessante.
Tá é bem. Fake, mas pelo menos disfarça bem, né?
Mas eu queria que fosse R$50, Marquito, que aí meus laranjas ganhariam num sorteio de ouvintes e poderia, igual o Marcos ganhou no mês de março agora o sorteio de ouvintes para o mês de fevereiro, já transferiu pra mim os R$50 dele pra eu comprar.
Já, Eric?
Já tá na minha conta, Marquinhos.
Eu não tenho direito nem a 10% disso tudo.
Não teve. Brincadeiras à parte, todo mês os nossos ouvintes concorrem a um gift card de R$50, que pode ser pra PSN, Nintendo Switch, Xbox, pra computador, pra iFood, pra Uber. E pra participar é muito fácil. Basta ouvir o nosso episódio e nos enviar na nossa DM, ou quem está no grupo de ouvintes tem o nosso WhatsApp, pode mandar individualmente pra gente no WhatsApp, qual é a frase que a gente vai soltar aqui. Todo mês a gente lança uma frase que vale como um ticket, ou seja, quanto mais frases você mandar, mais chances você tem de ganhar. Tem ouvinte que por mês manda 5, 6 frases e ganha 5, 6 tickets. Às vezes acontece que a pessoa que mandou uma frase só acaba ganhando. Sorte é dela, mas quem mandar mais tem mais chances de ganhar. Para esse episódio de hoje, Marcolino, aconteceu muita coisa em 92, né? Como o nosso podcast é voltado para videogames, vamos pedir então para os nossos ouvintes mandarem para a gente... Qual jogo ele acha que foi o GOT de 92 desses aqui que a gente falou? O que, que você acha?
É uma ótima ideia, hein, Eric? Então, só relembrando para os nossos ouvintes, quais foram esses clássicos que foram lançados em 92? Tivemos Sonic 2, Street Fighter 2, Streets of Rage 2, Super Mario Kart, Mario Paint, Top Gear, The Legend of Zelda, A Link to the Past, Dragon Age 5, Contra 3, Batman Returns, Final Fantasy V, Wolfenstein 3D, Indiana Jones, Alone in the Dark e Mortal Kombat por Arcade. É isso aí, escolha um desses jogos e mandem pra gente qual foi o GOT de 1992 para você concorrer ao sorteio de ouvinte referente ao mês de março. Thank you.
Marcolino, meu amigo, você sabe de algum podcast que recebe o apoio financeiro dos ouvintes e devolve tudo em premiações de volta pra eles?
Ah, meu amigo Eric, você só pode estar falando do Vai Logar Hoje, com o seu sorteio de gift cards para os seus apoiadores.
Exatamente, Marquito. O melhor e mais recompensador programa de apoio coletivo, eu tenho certeza que é o nosso.
Com certeza, porque com os apoios, nós conseguimos todos os meses fazer sorteio para os ouvintes e também um sorteio exclusivo para os apoiadores.
Verdade, Marcolino. E quanto mais apoio, aquela continha básica, né? Mais sorteios que a gente faz e no fim todo mundo sai ganhando.
E falando em ganhar, me diz uma coisa, qual é o valor da premiação desses sorteios, hein?
Marcolino, os apoiadores podem ganhar gift cards no valor de R$100, que pode ser de iFood, PSN, Microsoft Store, Steam, onde tiver gift card, a gente consegue.
Ei, que beleza, hein? Tô quase apelidando então esse apoio coletivo como VLH Rewards, já que o custo-benefício dele é altíssimo. Mas me diz aí, quem quiser entrar para esse programa tem que fazer o quê?
Ah, é muito fácil, Marcolino, é só entrar em apoia.se/vaiapoiarhoje e escolher o tier que cabe no seu bolso. Tem tier de 5, de 10, de 20, de 50 reais, cada um com a sua vantagem específica, Marcolino.
Sem falar, claro, daquele tier de 100 reais, né, Eric?
Não, esse aí é um tier secreto, Marcolino, que a gente orienta os nossos ouvintes a entrarem lá no Apoia-se para entender do que se trata, mas eu recomendo não apagarem 99, não 100, tá bom?
Ah, bom demais, hein? Depois disso é só dormir tranquilo com a certeza que estará colaborando com um projeto muito legal e garantindo boas risadas com a continuação do nosso podcast.
É isso, fácil, prático e recompensador.
Ah, como é bom ser apoiador do VLH!
Boa, Marcolino. O reset de hoje foi mais curtinho. Os ouvintes que estão acostumados a ouvir, o primeiro foram 5 anos, o segundo foram 2 anos e esse aqui foi 1 ano só, né, Marquito? A ideia é que continue sendo de 2 em 2 anos, né, Marquito? Mas, de vez em quando, pode ser que, dependendo do ano, ter muito acontecimento, fique 1 ano só. Então, vamos dar a nossa nota para o ano de 92, Marquito. Putz... Eu acho que, cara, não sei, Marquito, eu não achei um ano muito assim, uau, sabe? Eu acho que eu vou dar um 8 pra 92, Marquito. Ainda mais que teve Pais e Filhos em primeiro no, na música. Tudo bem que teve Zelda no... Ah, tá, teve Zelda e teve Mudança de Hábito no...
São Paulo campeão.
São Paulo campeão. 9 pra 92, Marcolino. Uma nota 9 pra 1992. Foi um bom ano, sim. 92 eu começo a ter na minha memória algumas coisinhas, eu já tinha 6 anos, eu comecei a virar gente em 92, vamos dizer assim. O HD como estava começando a funcionar, então uma nota 9.
Eu gostei bastante de 92, né? Teve filmes muito bons, jogos também muito bons, que citei ali, jogos de Super Nintendo, Mega Drive sendo lançados, as plataformas então ganhando corpo, né, com jogos de impacto, as músicas foram legais, a gente gastou o nosso gogó um pouquinho aqui, citou algumas delas, notícias, acontecimentos, teve é aquilo que você disse, né, teve acontecimentos mais voltados pro mundo da política, ou então mais desgraças, assim, o povo gosta de sangue nas ruas, né, mas de qualquer forma, eu não acredito que foi um ano tão bom quanto de 90, por exemplo, que foi nosso episódio passado. Estou falando isso porque realmente acredito que o ano de 90 foi melhor? Não, estou falando isso para você voltar e ouvir no ano de 90 para ver se realmente ele é melhor ou não. Mas, de qualquer forma, eu dou um 8,5 para esse ano de 92. Né? Que foi um bom ano. A Olimpíada de Barcelona foi algo marcante.
Ouro, São Paulo campeão. Quer aumentar para 9 não, Marquito, para a gente ficar igual?
Tá bom, vai. 9.
Aí, consegui coagir o Marco uma vez nesse episódio.
9 é uma nota honesta. 9,2, Eric, para coincidir com o ano de 92.
9,2 para 92, pelo clichê, Marquito.
Perfeito.
Boa, uma boa nota. Vamos então para os recados finais, Marcolino. Temos uma novidade nesse episódio de hoje. Tivemos algumas interações novas no Spotify, na galerinha que manda mensagem na caixa de perguntas em alguns episódios antigos. Então resolvemos que a partir de agora, quando tiver uma mensagenzinha lá, no final do episódio a gente vai ler. Então tivemos no episódio de Gamer Nutella, o querido Bruno Marques de Matos mandou... Jogar jogos de campanha com pessoas por perto que não entendem que estão atrapalhando ao falar ou perguntar coisas aleatórias. É a frescura gamer dele.
Perfeito.
Que vai de encontro com a frescura gamer do Marquito, que ele citou essa também no episódio, né, Marquito?
Não é possível se você jogar um jogo de campanha com pessoas te atrapalhando em volta. E elas costumam te atrapalhar bem na hora do diálogo, bem na hora daquela cinemática incrível que você quer prestar atenção. Ah, amor, vai pegar o lixo. Ah, amor, viu o que aconteceu no BBB? Ah, não, me deixa ver aqui essa cena maravilhosa. Depois depois eu te dou toda a atenção que você quer. Concordo contigo, meu amigo.
Também concordo com o Bruno. Inclusive, Bruno, que a gente encontrou o Marquito, fez o serviço de detetive, seguiu ele no Instagram e seguiu de volta. Entendemos que seja um ouvinte novo. Então, porra, seja muito bem-vindo e obrigado pela primeira interação. Que continue logando com a gente, né, Marquito?
É isso aí, Brunão. Obrigado por compartilhar essa mensagem com a gente. Mande mais respostas nos outros episódios que a gente quer sem saber a sua opinião sobre todos os assuntos que abordamos nesse episódio e nos outros episódios também.
Seguindo aqui, Marcolino, nos nossos episódios mais recentes, que foi sobre jogos tristes, tivemos 4 interações. A primeira é do Lucas Barbosa, que colocou que o último jogo que ele chorou foi com Persona 3. Alô, fãs de Persona, hein? Lucas, aí, mande pra gente no grupo de ouvintes se você achou Persona 3 um jogo triste também. Marquito não jogou, né, Marquito? Então, o que você jogou era triste, Marco?
O que eu joguei não era triste, Eric, mas tinha uma história pesada. Então, uma história que pode sim fazer chorar, que é o Persona 5, mas não era história triste, é uma história mais densa mesmo. Não era o caso pra mim.
Lucas Barbosa também é a primeira interação, seja muito bem-vindo, continue logando com a gente. Seguindo, tivemos o Leandro M, mais um ouvinte novo também, Marquito, mais uma interação nova. Um jogo que me deixou reflexivo e poderia entrar na lista é o Rime. Valeu pelo episódio. Valeu você por ter ouvido, Leandro. E eu não conheço esse jogo, esse Rime, Marquitos. Deixou reflexivo. Ficar reflexivo às vezes é pior do que ficar triste, hein?
Não conheço esse jogo também, é que o Leandro, então, já me deu uma ótima dica de pesquisa, que eu quero sim entender qual é a história do jogo. Pra ficar triste também, não. Só pra saber mais do que nossos ouvintes estão dizendo, pra ter, então, essa interação boa com vocês. Obrigado pela dica, Leandro. Um jogo 9-10, então, deve ser um jogo muito bom. Boa, boa dica.
Boa. Seguindo, já temos aqui um ouvinte que bate carteirinha em todos os episódios, Marquito. O Bruno Senna mandou que um jogo, o que deixava ele triste, eram todos os jogos de PS2 que ele comprava no Cabelô e não pegava. É isso, deixava triste, cara, isso é verdade. Puta, quando não passava pra aquela próxima tela do Play, era tristeza pura, é verdade. Aí era jogos que deixava triste, sem nem a gente tinha que saber da história, né? Aí é triste de verdade, Marquinhos.
Ir até o centro da cidade, comprar aqueles 3 CDs por R$10, chegar em casa e não funcionar, era triste porque não funcionava, era triste que você tinha que voltar lá pro centro pra trocar o CD. Ou seja, é uma baita de uma aventura. Muito triste, Bruno.
Muito triste.
Tem toda a razão.
E agora o último, mais um ouvinte com uma interação nova também. O nome tá aqui como Curate-JP, Marquito. Mandou The Last of Us, entre os jogos tristes, e completou dizendo, cast bom, mas perderam muito tempo explicando o medo no começo. Acho que ele quis dizer explicando sobre jogos tristes, eu acho, né? O que causa as pessoas a ter tristeza, né?
As sensações da tristeza, né? A gente falou bastante no começo sobre o que é tristeza, quais as sensações da tristeza. Eu entendo, eu até concordo. A gente focou bastante, né? Tentando explicar, dando exemplos no nosso dia a dia, falando bastante a respeito e deixou os jogos pro final. Talvez, se eu fosse um ouvinte novo, eu curativo também, talvez eu iria achar estranho e talvez até teria pulado. Então, obrigado pelo feedback. Vamos tentar melhorar isso para nos próximos episódios evitar de ficar muito monótono, principalmente o começo do episódio.
Como ele é ouvinte novo, não tem a experiência de saber que eu e o Marco gosta muito de encher linguiça no começo do episódio. Mas, e obrigado por ter superado a encheção de linguiça e mesmo assim ficar até a parte que é o que você se interessava, que é o título do episódio, né? Jogos tristes. E valeu pela interação, Curati. No episódio de draft, Marquinhos, tivemos um tal de Jean que colocou, só queria dizer que o Coreia acertou tudo, campeão, apenas. Não vou nem dizer pra vocês quem é esse Jean aí, né?
Jean vulgo Coreia, ele próprio.
O Vitor Randam mandou, a resposta do Marco falando mal do Sea of Stars, tá difícil digerir essa daí. É, Vitor, ele é desses, Marquinhos é desses, polêmico.
Atingir o objetivo, causar polêmica.
Aí tivemos um tal de Marco Antônio Souza Barbosa, que pra quem não sabe, o Marquito se chama Marco Antônio Souza Barbosa Júnior, né?
Aham.
E aí o Sênior comentou, gostaria de dar os parabéns ao caro Marco, que é simplesmente um gênio incompreendido. O pai do Marco, que ouviu o episódio todo de draft.
Ouviu, aham.
E disse que o Marco é muito bom. Inclusive, quem tava curioso na votação, Marco tem 6 votos como campeão, Coreia tem 5 e eu tenho 3. O Marco tem 6 votos idôneos, tá, pessoal?
6 laranjas que eu tive que correr atrás.
Em nome do pai, da mãe, da irmã, do filho e do Espírito Santo, amém, tá?
Continuem votando em mim, meus amigos. Amo todos vocês.
Bom, é isso, Marquito. Fiquei muito feliz com essas interações novas, a galera que apareceu aí. Pra gente é muito importante, realmente, que as pessoas interajam com a gente, seja nas nossas redes sociais, ou seja pedindo pra entrar no grupo de ouvintes, mas também a caixinha de perguntas tá lá no Spotify justamente pra isso. Todo episódio antes da gente lançar, a gente deixa um teminha lá, que a gente quer que as pessoas interajam, e tá acontecendo isso. Então, pessoal, continuem, e a gente sempre vai ler, a partir de agora, os que forem aparecendo, principalmente dos ouvintes novos, pra eles se sentirem acolhidos. Os antigos já são da casa, não precisa tanto, né, mãe?
Não esqueçam de sim entrar no nosso grupo de ouvintes, se você tem interesse de participar de um grupo muito divertido, onde a gente troca ideia o dia inteiro sobre diversos assuntos, principalmente sobre videogame. Então você, ouvinte novo, que está nos ouvindo organicamente, seja muito bem-vindo e saiba que sim, temos o nosso grupo de ouvintes. Participe, mande uma DM para mim, mande uma DM para o Eric, ou então mande uma DM no Instagram do próprio podcast Vai Logar Hoje, caso você queira participar. Garanto que você vai se adaptar, vai ser muito divertido essa nova proposta de conversar com novos ouvintes, novas pessoas, todas querendo conversar sobre videogame, que é a melhor coisa que a gente pode fazer hoje em dia, pra relaxar essa vida estressante que vivemos hoje.
Boa, Marculino. Último abraço pra Xuxa que eu vou mandar aqui é para o meu querido amigo Fernando Miquil, um amigo meu de adolescência que comentou no nosso episódio, na nossa foto que a gente postou junto, ele comentou: pô, estou maratonando o podcast, parabéns pelo trabalho.
Boa.
Tem um tempinho já que eu não trocava ideia com ele, não que a gente brigou, mas fazia tempo que era só aquela amizade de redes sociais, né? Like aqui.
Sim.
E aí um dia eu mandei pra ele: pô, você curte podcast? Ouve aí. Ele falou assim: pô, vou ouvir. E passou. A gente não fica cobrando essa pessoa ouvir ou não, né? E aí recentemente ele interagiu falando que falou que tá ouvindo. Então, Fê, fico esse abraço pra você. Obrigado pelo apoio. E um abraço especial para o Lucão e para a Ana Lúcia, que os dois foram nas minhas mensagens particular no WhatsApp me pedir: pô, cadê o Reset? Faz tempo que não postam. E eu fiquei mó feliz. Pô, a galera gosta realmente desse quadro. Então, especialmente para vocês, meus dois amigos, tá aí mais um Reset lançado.
É isso. Espero que tenham gostado desse ano de 92 o quanto a gente gostou de citá-los para vocês. Obrigado por pedirem esse episódio pra gente.
Boa. Rapaziada, sigam as nossas redes sociais, @vailogarhoje, @ericfagundesvlh, @marcobarbosa em todas as redes. Deixem aquelas 5 estrelas no Spotify e, se forem comprar alguma coisa na Amazon, usem o nosso link de associado, que está no link destacado do nosso Instagram. Tá tendo Semana do Consumidor aí, logo mais tem Dia das Mães, vale a pena usar o nosso link para gerar aquela comissãozinha para esses dois abastados aqui. E é isso, Marquito, adorei fazer esse draft com você. 92, um ano muito bacana, muito legal relembrar as coisas. Inclusive, estou com o YouTube aberto aqui, não direi assistindo qual cena. Eu fui, tamo junto.
4K 60 FPS, é isso, meus amigos. Obrigado pra quem nos ouviu até aqui. Escrevam pra gente nos comentários o que você achou do episódio. Valeu, pessoal. Fui. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And dreamed of, and I wish in you.